Pessoal, muito bom dia. Sejam todos bem-vindos à presente sessão ordinária nesta manhã de 5 de abril de 2021, iniciando as sessões ordinárias desse mês, ainda por modo remoto ou híbrido, como queiram. Já vejo aqui pela tela, pelas câmeras dos colegas, que nós temos quórum suficiente para iniciarmos os trabalhos. Eu solicito o vereador Domingos Paula que faça a aferição do quórum.
Eu vou usar o quê? Aí, posso falar? Está ouvindo? Está ouvindo. Vereador Fred, vereador Alex, vereador professor Marcos, vereador Eceliane, vereador Delcimar Fortunato, vereador João da Luz, vereador Lecleide, vereador Andréia, vereador Fred Cacheta, vereador Leandro Ribeiro e vereador Domingos Paula de Souza. Paulo, suficiente, presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a sessão e solicito a vereadora Cleide Lário que faça a leitura do texto bíblico. Antes da vereadora Cleide fazer a leitura do texto bíblico, todos estão ouvindo perfeitamente? Todos?
Sim, presidente.
Quem estiver ouvindo, faz um positivo aí pra gente, pra ver. Doutora Trícia, Fred, Celiane, Alex, João. Ótimo. Com a palavra,
vereador. Ok, vamos ver aqui, pessoal.
Leitura do texto bíblico.
Eu bendigo ao Senhor que me aconselha e até de noite me adverte o coração. Tenho sempre o Senhor antes dos meus olhos, pois se o tenho a meu lado, não vacilo. Eis porque meu coração está em festa, minha alma rejubila de alegria, e até meu corpo de repouso está tranquilo. Pois não há vez de me deixar entregue à morte, nem vosso amigo conhecer a corrupção. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto a vós, felicidade sem limites. Delícia eterna, a alegria ao vosso lado. Salmo 15.
Graças a Deus. Amém. Obrigado, vereadora Cleide Lário. Cumprimentando os ouvintes que nos acompanham através da Rádio Manchester, também internautas e telespectadores que nos acompanham através da Web TV. Na sequência, passo a palavra à nossa primeira secretária, vereadora Andréia Rezende, para fazer a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências e projetos a serem encaminhados às comissões.
Aos 17 dias do mês de março de 2021, às 9 horas e 30 minutos, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária remota por meio do uso de aplicativo de videoconferência sob a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por Andréia Rezende, Domingos Paulo de Souza, Cleide Lário, João da Luz e José Fernando. A hora determinada, o presidente solicitou que fizesse a chamada dos presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão do pequeno expediente. O senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata anterior. Ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovada. Foram lidos projetos encaminhados às comissões. Projeto de lei ordinária 43/2021, de autoria do vereador Alex Martins. Dispõe sobre a iluminação em locais destinados à travessia de pedestres ao longo dos corredores exclusivos de transporte coletivo. Projeto de lei ordinária número 44/2021, de autoria da vereadora Thaís Souza. Dispõe sobre a política municipal no processo de sanitização dos locais e especifica. Usou a palavra Thaís Souza. Grandes expedientes usaram a palavra Delcimar Fortunato, João da Luz, Domingos de Paula de Souza, Ederson Lopes e Hamilton Espíngua. A ordem do dia foi feita a verificação dos presentes e constatado um quórum suficiente. Usaram a palavra pela ordem. Jean Carlos, Seriane da SOS, Delcimar Fortunato, Hamilton Espíngua, Domingos de Paula de Souza, Andréia Rezende, Luvimar Silva, Hélio Araújo, professor Marcos e José Fernandes. O senhor presidente convidou para tomar posse como vereador, em respeito ao determinado no artigo 27 da Lei Orgânica do Município de Anápolis, o senhor Frederico Antônio Bastos Godoy, primeiro suplente a vereador no pleito de 2020 pelo Partido Solidariedade. Apresentados os documentos necessários, prestado juramento e concluído todas as formalidades, o senhor presidente levou contato com o vereador pelo município de Anápolis e o convidou para fazer uso da palavra. Houve votação de moções de aplauso, moções de pesar e dos requerimentos. Comunicação. Usaram a palavra Andréia Rezende, Cabo, Fred Caixeta, João da Luz, Jean Carlos, Jackson Charles, Frederico Godoy, Leandro Ribeiro, professor Marcos e Leandro Ribeiro. Sem mais o tratar, o senhor presidente declara encerrada a sessão, determinou a suspensão das demais sessões ordinárias do mês de março e convocou outra para o dia 5 de abril em horário regimental. Leitura de projeto. Projeto de lei ordinária 45, número de 2021, vereador João da Luz, reconhece como atividade essencial os escritórios de contabilidade e advocacia do município de Anápolis. Projeto de lei ordinária número 46, de 2021, vereador João da Luz, instalação de pontos de aplicativos de entrega e de transporte individual privado de pequenas cargas no município de Anápolis. Projeto de lei ordinária número 47, de 2021, prefeito municipal, altera e acrescenta dispositivos da lei 4.123, de novembro de 2020, que regulamenta o processo de venda direta aos ocupantes de áreas públicas, objeto de REURB. Projeto de lei ordinária 48, de 2021, projeto do prefeito municipal, denomina de Alfredo Abrão a unidade pronto atendimento UPA 24 horas, Hospital Alfredo Abrão, do município de Anápolis. Veto 49 de 2021, prefeito municipal. Veto total, autógrafo de lei 74 de 2020, institui no município de Anápolis o mês de janeiro branco, dedicado à realização de ações educativas para a difusão de saúde mental e das outras providências. Projeto de lei ordinária número 50 de 2021, prefeito municipal, altera o dispositivo da lei 3.738 de 2014, que dispõe sobre a criação do programa de coleta seletiva em Anápolis, com a inclusão social e econômica dos catadores de materiais recicláveis e das outras providências. Projeto de lei ordinária número 51 de 2021, vereador Alex Martins, obriga as concessionárias de veículos automotores ao plantio de árvores nativas como contrapartida na emissão de dióxido de carbono e CO2 por veículos comercializados. Projeto de lei ordinária 52 de 2021, vereador Alex Martins, dá-se o nome de Hamilton da Abadia Batista ao logrador público municipal, praça situada na Avenida Contorno, rua José Torquato, rua Luana Batista, no residencial Bela Vista e da Outras Providências. Projeto de lei ordinária número 53 de 2021, vereador José Fernandes, dispõe sobre adicional de insalubridade aos servidores públicos do município de Anápolis que esteja atuando em instituições hospitalares de atendimento a pacientes infectados pelo Covid-19. Projeto de lei ordinária número 54 de 2021, prefeito municipal, autoriza o chefe do Poder Executivo a suspender feriados com facultativo no município de Anápolis, desde não instituído por lei federal e estadual, enquanto vigor o estado de calamidade pública ou emergência de saúde pública decorrente da pandemia de Covid-19. Projeto de lei ordinária número 55 de 2021, vereadora Thaís Souza, reconhece estabelecimentos de prestação de serviços agropecuários e veterinários e cuidados dos animais, incluindo clínicas veterinárias, pet shop, banho e tosa, como atividade essencial em período de calamidade pública e pandemia no município de Anápolis. Projeto de lei ordinária número 56, de 2021, vereadora Andréa Rezende, dispõe sobre a criação no âmbito municipal de Anápolis do programa Zap da Mulher, com o objetivo de integrar os serviços ofertados às mulheres, integrando e facilitando o acesso a informações e serviços da outras providências. Projeto de lei ordinária número 57, de 2021, vereador Alex Martins, autoriza o município de Anápolis a instituir a Escola Vivencial de Trânsito, Mini Cidade de Trânsito. Projeto de lei ordinária número 58 de 2021, vereador Jean Carlos, institui sistema de transparência para rastreamento de doses e para identificação da população vacinada no município de Anápolis. Sem mais projetos, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, vereadora Andréa Rezende. Quantidade de projetos devido à nossa suspensão das sessões, por isso um acúmulo de projetos. Fazendo uma leitura aqui para que os colegas tomem ciência. No pequeno expediente já estão inscritos Frederico Godoy, professor Marcos Carvalho e o religionário vereador Alex Martins. E no grande expediente, Ré Hamilton, Delcimar, Dr. Zé Fernandes, João da Luz e Domingos Paula, por enquanto. Havendo ainda uma vaga no pequeno expediente e uma no grande expediente. Se os colegas quiserem fazer a inscrição, falem aqui pelo chat que nós iremos inscrevê-los, inclusive na ordem do dia. Para iniciarmos o pequeno expediente, já convido o primeiro orador, Frederico Godoy, com a palavra por até 5 minutos.
Bom dia, presidente. Bom dia, presidente. Eu queria só apresentar, porque acabei de apresentar.
Bom dia, Fred. O
requerimento agora
está muito ruim.
O requerimento que solicita a inclusão de vacinas para pessoas com.
Melhorou agora?
Melhorou, agora sim.
Oi?
Estamos te ouvindo, Frederico. Companheiro Fred está com um sinal. O sinal está muito fraco.
Agora deu melhor?
Melhorou.
Oi, presidente.
Sim, continue, Fred. Vou restabelecer seu tempo. Continue, por gentileza.
Vou continuar?
Pode, nós estamos te ouvindo. É, infelizmente, o sinal do nosso colega Fred Godoy está impossibilitado de que ele faça uso da palavra. Eu solicito que ele melhore o seu sinal. Enquanto isso, a gente passa a palavra para o próximo orador, garantindo o direito da fala do Fred assim que restabelecer seu sinal. Viu, Fred? Na sequência, convido o professor Marcos Carvalho, que falará por até 5 minutos.
Bom dia, presidente. Conseguem me ouvir?
Bom dia, professor Marcos, estamos te ouvindo. Prossiga.
Bom dia a todos da mesa, bom dia à imprensa em geral e bom dia aos nossos ouvintes da Rádio Manchester, aos internautas e a todas as pessoas que acompanham essa sessão. Presidente, a minha fala hoje é sobre uma causa importante, uma causa ao mesmo tempo preocupante, que é o tratamento das crianças com questões oncológicas em Anápolis. Nós temos uma pactuação do Sistema Único de Saúde com a Prefeitura Municipal de Goiânia e nesse último mês de março, as crianças com câncer em Anápolis não foram atendidas no Hospital Araújo Jorge devido à falta de geração de uma senha para os serviços de pulsão. Várias autoridades já foram procuradas. A Secretaria de Saúde de Anápolis tem tentado fazer essa mediação da situação, mas a questão não tem resolvido. Enquanto isso, as crianças anapolinas sofrem com esse problema. Então, eu venho hoje trazer, apresentar, comunicar esse problema para essa casa, no sentido de reunirmos forças para solucionar essa questão. Quem me trouxe essa informação foi o senhor Valber Barreto, que trabalha no Núcleo Esperança, que coordena as atividades. E nós temos que todos unir forças. Vou pedir especialmente a vereadora Cleide Hilário, que é do partido do prefeito de Goiânia, que tente também uma mediação política no sentido de que a gente resolva essa situação. Enquanto isso, as crianças com questões oncológicas em Anápolis não têm sido atendidas, mesmo a Prefeitura de Anápolis tendo pactuação com a Prefeitura de Goiânia para a realização do serviço de pulsão. É um procedimento basicamente ambulatorial que era realizado às terças e quintas no Hospital Araújo Jorge. Então, pode parecer talvez irrisório diante de tantos óbitos, tantas questões, tantas internações diante do Covid, mas cada vida é importante, a política pública precisa acontecer e os serviços de saúde precisam ser garantidos. Então, quero aqui partilhar essa questão com essa casa e todos nós precisamos nos envolver no sentido de garantir o atendimento às crianças com câncer. Obrigado, presidente, e mais informações estou à disposição.
Obrigado, professor Marcos Carvalho. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Alex Martins.
Bom dia, pessoal, nobres edis, bom dia a quem nos acompanha pela Rádio Manchester. Quero iniciar saudando o nosso amigo Fred. Seja bem-vindo, Fred, que venha fazer diferença essa 19ª legislatura de homens e mulheres que sabem da responsabilidade que têm e vêm, diante de tantas dificuldades, apresentando políticas públicas necessárias para o desenvolvimento do município. Queria apenas, presidente, um pequeno expediente, mencionar alguns projetos de lei que aconteceram no encaminhamento da nossa equipe, aqui do gabinete do Alex Martins para todos os edis, sobre o projeto de lei 51, que foi lido hoje, das concessionárias, Entendemos ser importante as concessionárias contribuírem para o processo de sustentabilidade do município, doando aí 10% em mudas daquilo que foi comercializado. Seria, para exemplificar quem nos acompanha aí, a cada 10 veículos vendidos ou comercializados novos, né, a concessionária daria uma muda de plantas nativas e essa muda seria direcionada ou será direcionada para a Secretaria de Meio Ambiente para fazer trabalhos de 4 em 4 meses de reflorestamento, de plantio de árvores em praças, em locais apropriados. É, acreditamos ser de interesse coletivo e contamos com a participação dos nobres vereadores nessa propositura. A outra é a 57. Ela foi capitaneada numa visita que nós fizemos a Brasília, na Escola Vivencial Transitolândia, um local fantástico. Cabe ressaltar que apenas São Paulo, Brasília e Curitiba existem escolas vivenciais. São locais onde as crianças e adolescentes são encaminhados por escolas públicas e particulares numa mini cidade, compreendendo a responsabilidade na questão do trânsito. Hoje nós temos um espaço considerável ali na Companhia Municipal de Trânsito. Acredito que seja um local até apropriado para que seja feito isso. Alguém pediu uma parte? Vou seguindo aqui, então. Outra situação, presidente.
O pequeno expediente, Alex, não tem direito à parte.
Tá. A terceira colocação é a moção que nós apresentamos e vai, com certeza, será lida hoje em plenário. E eu peço a colaboração e a contribuição de todos os vereadores e vereadoras. De uma moção ao governador do estado, Dr. Ronaldo Caiado, numa tentativa de brigarmos por investimentos na Universidade Estadual de Goiás. Eu fui professor e servidor naquela instituição por 11 anos, tenho um carinho muito especial por todos, por todas, mas sobretudo por aquela instituição, talvez o maior patrimônio goiano que nós temos, que inclusive a sede não fica na capital. A sede fica aqui na cidade de Anápolis, fruto da história da FACEA, da história da Uniana, e hoje nós precisamos de investimentos em todos os cursos. Mas estamos pleiteando aí uma moção por entender que o curso de medicina lá em Itumbiara vem passando por grandes dificuldades. Esse é o posicionamento do CREMEGO, Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás, o próprio posicionamento do Conselho Universitário, que é soberano da universidade, que cancelou o vestibular, visto essas necessidades de estrutura. E hoje eu acompanhava pela Rádio Manchester, que inclusive Anápolis tem 2 estudantes, que é a Gabriela e a Ana Vitória, que estudam em Itumbiara, e a cidade de Itumbiara não tem nenhum aluno, são todos alunos de fora, e ela dizia da dificuldade de ter professores especialistas ou das especialidades, de que ela vai para o 5º período agora e não sabe nem se ela vai ter aula porque não tem professor. Uma região que é desprovida de profissionais na área de saúde e Anápolis pode atender significativamente isso. É claro que precisa de investimentos, precisa de laboratórios, como ela colocou, precisa de sala de aula, precisa de corpo docente. Mas acreditamos que nesse eixo, Anápolis-Brasília ou Anápolis-Goiânia, nós temos todas as condições para criar essa situação mínima para não perdermos um curso de graduação, que é tão importante, gratuito, numa instituição pública, mas, sobretudo, um curso de medicina, que transforma famílias, transforma pessoas e possibilita oportunidades para o meio social. Essas eram as minhas palavras, presidente. Quero que todos tenham uma ótima semana e um ótimo trabalho nesse retorno.
Obrigado, vereador Alex Martins. Na sequência, agora já com o seu sinal restabelecido, Frederico Padoi.
Bom dia, presidente. Bom dia aos novos pares. Bom dia aos ouvintes da Rádio Manchester. População em geral. Presidente, o que me traz aqui hoje é a minha fala falar sobre o requerimento. Acabei de apresentar um requerimento de vacinação aos deficientes. Né? A gente sabe que 30%. O maior risco de contágio para essas pessoas com deficiência. Então, existem estudos e inúmeros relatos sobre a vulnerabilidade das pessoas com deficiência. A possibilidade de contágio é maior porque a maioria das pessoas precisam se apoiar em outros locais. Os próprios cadeirantes têm para se locomover segura nas cadeiras de rodas. Então, eu acabei de apresentar um requerimento sobre essa vacinação. Então, espero ser analisado rápido. Outro assunto que eu trago, presidente, é sobre o primeiro cartório de registro de imóveis de Anápolis, né? Vou apresentar uma moção de repúdio. Esse cartório já está em Anápolis há algum tempo. O tabelião titular é o senhor Wander Palhano e eu poderia ficar aqui, presidente, o dia inteiro falando alguns adjetivos para esse cartório: burocracia, arbitrariedade, morosidade desse cartório, quanto junto ao setor imobiliário, junto ao setor da construção, junto à população em geral. Ele cria várias dificuldades, trava, já existe relatos de alguns empresários grandes do setor imobiliário, do setor da construção, que não compram áreas mais já desse lado norte, que é onde esse cartório faz o registro. A cidade é dividida em duas regiões, com o lado esquerdo, da Barão, descendo do lado esquerdo, é o primeiro cartório de registro, do lado direito, o segundo cartório de registro. Então, a dificuldade que temos com esse cartorário, com o cartório de primeiro registro, em 22 de agosto de 2019, através do Fórum Empresarial, na qual eu fazia parte como presidente da Associação das Imobiliárias, fizemos uma carta para a Corregedoria. A carta é assinada por 12 entidades: Dócio Macia, Facieg, Sinduscom, Sindifargo, Associação das Imobiliárias, CDL, Sincovan, Sicodiva. Então, várias entidades assinaram essa carta de repúdio a esse senhor. De lá para cá, os serviços dele não melhoraram. Ele acorda pela manhã, presidente, e interpreta a lei de um jeito. No outro dia, ele acorda de outro jeito e reinterpreta de outro jeito. Então, pedi aí a Comissão de Desenvolvimento Econômico, a gente chama esse senhor para conversar. Ele não pode travar um setor, ele não pode parar com o crescimento de uma cidade igual está lá travada, a região norte. Empresários não querem mais adquirir lotes, terreno naquela região. Eu poderia aqui citar vários exemplos. O último exemplo que me foi falado agora é a questão do distrato de alguns contratos de compra e venda. Quando tem algum distrato, por lei, a imobiliária que está distratando com aquela pessoa que não teve condição de pagar seu lote, ela pode dar entrada e pagar o restante até em 11 pagamentos. Ele não aceita. Ele quer um pagamento à vista. Então, você imagina a bola de neve que está girando para o setor imobiliário, ele indo contra a lei federal, sendo que no outro cartório de segundo registro de imóvel é feito através da lei. Então, eu gostaria de pedir à Comissão de Desenvolvimento Econômico que a gente chame esse senhor para conversar, ver o que ele pensa. Parece que ele não gosta da cidade de Anápolis, direto, a reclamação todo dia do setor imobiliário. Eu vou convocar também, através do presidente da Associação dos Imobiliários do Carim, o Fórum Empresarial, para a gente fazer uma outra carta, mandar para a Corregedoria de novo, pedindo para que esse senhor melhore seus serviços prestados junto à população. Infelizmente, só pode registrar aquele lado norte só com ele não tem nenhum concorrente. Então, isso mostra a dificuldade que o setor vem passando. Então, presidente, seriam essas duas falas que eu queria falar. E muito obrigado a todos, devolvo a palavra.
Obrigado, Frederico Godoy. Na sequência, o último orador ainda no espaço do pequeno expediente, vereador Ederson Lopes.
Bom dia. Cumprimentar todos os nobres pares na pessoa do presidente, Leandro Ribeiro. Cumprimentar a todos que estejam acompanhando essa sessão remota da Câmara Municipal. Senhor presidente, faço uso desse pequeno expediente para repercutir aqui a decisão do ministro do STF, Supremo Tribunal Federal, o ministro Cássio Nunes Marques, que liberou, no último dia 3 de abril, liberou a realização de missas e cultos religiosos em todo o Brasil. Quero aqui parabenizar esse ministro, dizer o quanto ele foi um instrumento do canal de Deus, alegrando o coração dos fiéis, de todos aqueles que entendem a importância dos eventos religiosos nesse período difícil de pandemia. Inclusive, é importante destacar que ele liberou de uma forma ainda mais restritiva do que aquelas que nós temos hoje a condição de realizar os cultos e as missas, porque ele liberou com um limite de 25% e da capacidade dos templos. E hoje, de acordo com aquilo que está estabelecido nos decretos, tanto estadual quanto municipal, a permissão é de 30%. Mas o importante aqui dessa decisão do ministro é mostrar que é possível você ter a realização de cultos, de missas, de eventos religiosos com o distanciamento e com as medidas de precaução. Tanto é que nessa decisão do ministro, há exigência de máscaras, há exigência do afastamento mínimo de 1,5 metro entre as pessoas, o ambiente deve ser arejado, com portas e janelas abertas, limitação, né, de 25%, como eu disse, disponibilizar álcool em gel e medir a medição da temperatura das pessoas ao adentrar nos templos. E eu chamo a atenção aqui dos nobres pares, porque nós temos também aqui na Câmara Municipal, tramitando, um projeto da nobre vereadora Cleide Hilário. Eu fui relator desse projeto e já tem mais de, se não me engano, 2 meses, mas mais de 1 mês, é certeza, que esse projeto já finalizou a tramitação dele nas comissões. E esse projeto, eu estava olhando aqui a pauta, senhor presidente, esse projeto da vereadora, ele ainda não foi colocado em pauta. Então, é importante, eu venho aqui agora, pedir para que esse projeto da vereadora Cleide Hilário, qual eu fui um dos relatores e relatei favoravelmente esse projeto, estabelecendo como serviços essenciais, que esse projeto venha para a pauta. Nós não podemos ficar segurando um projeto dessa importância, onde há até decisão do Supremo Tribunal Federal e nós aqui na Câmara Municipal de Anápolis não colocamos o projeto em pauta. Então, o uso da minha fala nesse pequeno expediente, nessa manhã, é para que nós possamos ter um entendimento de que é possível a realização dos cultos e das missas, mantendo a segurança, sem ser foco de proliferação do coronavírus, e que nós precisamos votar esse projeto que estabelece esse serviço como serviços essenciais aqui no município de Anápolis. Então, fica aqui o meu registro e fica aqui também o meu apelo para que nós possamos ter esse projeto colocado em pauta, senhor presidente. Agradeço e devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Só para corroborar com Vossa Excelência, o projeto ainda não foi à pauta, porque estava tramitando nas comissões de mérito. Com certeza, assim que finalizado nas comissões, estará em pauta, certamente para ser apreciado pelos pares desta legislatura. Não havendo mais inscritos no espaço do pequeno expediente, encerramos o pequeno expediente e já abrimos o grande expediente com o primeiro orador inscrito, o vereador Delcimar Fortunato.
Bom dia, senhor presidente, bom dia, nobres pares, a imprensa do modo geral, internautas, você que nos vê aí, né, através de todos os canais de comunicação e nos ouve também. Senhor presidente, nesta manhã eu quero também pegar aí a fala do nosso querido Frederico Godoy em relação aos cartórios, né? Em relação aos cartórios, não, ao cartório ali do Ana Shopping. O Frederico tem propriedade, que é, né, um corretor de imóveis, atua nessa área. E realmente eu recebi muitas reclamações aqui de companheiros, corretor de imóveis, né, empresário de imobiliária, que realmente esse cidadão, né, que responde lá pelo cartório está tendo, né, tá tendo a interpretação, né, totalmente errônea. Ele não quer cumprir a lei de maneira alguma. Ele manda ali o cartório conforme, né, o Frederico falou. Ele levanta ali e fala, hoje eu vou fazer desse jeito. E ele faz. Então, nobre colega Frederico Godoy, nós temos que unir, né, dar as mãos e ir atrás, né, pegar a assinatura aqui dos nobres colegas, né, e ir atrás, denunciar e ir para cima desse cidadão. Que nem você falou, né, tem muitas pessoas que estão ficando prejudicadas na região norte, e eu estou contigo, Frederico Godoy, né, nobre vereador. Vamos para cima. É inadmissível esse tipo de atitude, né, aqui no nosso município. Então, o que tiver que ser feito, nós vamos fazer. Se tiver que denunciar, se tiver que ir em Goiânia, Brasília, nós vamos. Você pode contar comigo. Eu tenho certeza que os outros pares também, né, comungam do mesmo pensamento, né, de Vossa Excelência. Senhor presidente, eu também, nessa oportunidade, eu quero aqui puxar um assunto. Teve um ocorrido aqui no município, dia 26, né, no período da noite, o delegado Manuel Vanderick, né, e sua equipe, né, fazendo blitz noturnas, flagrou um cidadão, funcionário público ali da divisão de postura, embriagado, e esse cidadão estava suspeito de Covid. né? Me parece, né, segundo relatos do delegado Manuel Vanderlick, e o Manuel Vanderlick, né, um delegado conceituado, um delegado responsável, uma pessoa que eu admiro, tem compromisso com o que fala e com o que faz. E ele estava dando entrevista na Rádio Manchester e eu acompanhei a entrevista dele. E esse cidadão, ele colocou em risco a equipe do Dr. Manuel Vanderlick, né, uma vez que estava embriagado, né, e a população no todo, e também outra vez que ele estava com suspeita de Covid. Então, o que é que eu quero, senhor presidente? Eu quero deixar aqui o meu repúdio em relação a esse cidadão. É inadmissível. Nós que somos funcionários públicos, né, nós somos pessoas que temos que dar exemplo. Esse cidadão vai lá e me faz essa sujeira toda de estar embriagado, dirigindo e com suspeita de Covid. Eu acho que esse cidadão ele tem que ser punido. O nome dele não pode ser divulgado, porque a lei protege, né? Eu sou contra a lei proteger esse tipo de pessoa. Então nós temos que senhor presidente, denunciar e ficar de olho. Estamos preparando aqui uma documentação e vamos para cima. É inadmissível. Eu quero deixar aqui o meu repúdio, né, em relação a esse cidadão que fez, né, que teve esse tipo de comportamento no trânsito. O momento que nós estávamos de lockdown, né, ele estava na casa de alguém, numa festa, se embriagou e saiu na rua aí colocando a vida das pessoas em risco. Né? O cara quer beber, beleza, eu não sou nada contra quem quer tomar sua cervejinha, né? Que ele leva alguém habilitado, né, que não esteja bebendo, ou chama um Uber, né, motorista de aplicativo. Então aí eu quero deixar aqui, né, minha nota de repúdio em relação ao comportamento desse cidadão e parabenizar o doutor Manuel Vanderlick e sua equipe, que faz um brilhante trabalho e que está nos protegendo aí de noite, colocando a vida deles em risco. E esse delegado tem o meu apoio, eu tenho certeza que tem o apoio desta casa. Senhor presidente, também eu quero aqui discorrer sobre os altos preços dos combustíveis. E quero parabenizar, senhor presidente, o secretário do PROCON, o Wilson Velasco, que é uma pessoa competentíssima, que eu denunciei aqui nesta casa, nessa tribuna, né, os altos preços do combustível. E ele, no outro dia, ele pegou a equipe dele, foi para a rua e multou aí mais de 20 postos de gasolina. Resultado disso, senhor presidente, que a gasolina aqui no nosso município, ela começou já, né, ter uma queda. Muitas pessoas, o etanol, muitas pessoas, né, ligando para a gente, mandando mensagem, agradecendo pelo nosso posicionamento aqui. E estamos aqui e agradecer aí novamente o PROCON, né, por essa ação. E eu tenho certeza que o secretário é muito competente, trabalhador, ele está focado aí, está de olho. E nós estamos aqui também para ajudar, né, a prefeitura, o PROCON, a denunciar. E eu fico feliz porque realmente a gente está sofrendo aí com essa questão da pandemia, né, as empresas... caiu o faturamento, pessoas desempregadas, enfim. E eu fico feliz. E era isso, senhor presidente. Nesse dia de hoje, né, eu quero devolver a palavra, agradecendo mais uma vez pela oportunidade.
Obrigado, vereador Delcimar Fortunato. Só pedindo aos colegas Ré Hamilton e João da Luz que tenham sensibilidade em dividir o seu tempo com os colegas que estão pleiteando aí através do chat. Por favor, nos informe aí através do chat se a gente pode fazer a divisão do tempo de vossas excelências. Na sequência, convido o próximo orador, ainda no espaço do grande expediente, vereador Dr. Zé Fernandes.
Bom dia, senhor presidente. Sou ouvido?
Bom dia. O som está muito limpo e a imagem muito boa. Inclusive, vossa excelência parece que está em pé.
Não, eu estou sentado. Presidente, hoje o motivo da minha fala é discutir sobre o que eu coloquei e protocolei aí na Câmara e foi lido sobre o adicional de insalubridade aos servidores públicos do município de Anápolis que estejam atuando em instituições hospitalares de atendimento a pacientes infectados do Covid. Eu vou ler o que eu preparei aqui para falar, e no momento oportuno, quando eu acabar, se tiver algum colega que queira fazer uma parte, fica à vontade, só se manifestar depois que eu terminar a leitura do meu discurso aqui, breve discurso. Nesse momento, um evento crítico de saúde pública reorganiza a vida em sociedade. Abruptamente, o mundo caminhou para mudanças comportamentais, individuais e coletivas, na ocupação dos espaços públicos, na mobilidade, nos hábitos de vida e de saúde, nos padrões de consumo e nas relações pessoais e familiares. A pandemia causada pela Covid, para além dos aspectos clínicos e biológicos e de assistência à saúde dos envolvidos, apresenta um rol de problemas a serem enfrentados que questionam radicalmente os modelos de desenvolvimento das sociedades modernas. Esses modelos se esgotam quando a pandemia descortina o ciclo de reprodução da pobreza, das iniquidades sociais e de saúde como ameaça concreta à existência das sociedades e de seus diferentes grupos sociais. No Brasil, a pandemia desvela situações históricas de negligência de políticas públicas, incluindo o subfinanciamento do sistema público de saúde, da ciência, da tecnologia e das universidades públicas, além da desvalorização do trabalho e dos trabalhadores de saúde. Nos últimos anos, o país tem vivenciado o aprofundamento dessa desvalorização, especialmente nos serviços públicos. Contudo, a situação atual de crise sanitária evidencia o papel crucial desses trabalhadores para a garantia da vida das populações afetadas. Pandemias exigem prontamente que serviços de saúde respondam às demandas para as quais nem sempre estão preparados. Com o crescimento dos casos do Covid em larga escala, a demanda sobre esses profissionais cresce exponencialmente. Durante uma epidemia, a organização do trabalho de diversos grupos ocupacionais sofre profundas alterações quanto à jornada de trabalho, realização de horas extras e ritmo de trabalho. Trabalhadores de saúde como médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliar, fisioterapeutas, agentes comunitários de saúde, pessoal da limpeza, porteiro, farmacêuticos, atendentes de serviços de saúde estão na linha de frente de combate ao coronavírus e em contato direto com pessoas face a face. Consequentemente, estão mais expostos a contrair a Covid. As infecções estão associadas a múltiplos motivos, principalmente a inadequação ou falha na medida de precaução e de proteção contra essa doença, a escassez de equipamentos de proteção individual, que no início foi um drama que faltou no mundo inteiro, presença de aglomerações, indivíduos infectados e assintomáticos que mantiveram contato com médicos, enfermeiros e demais trabalhadores, dentre outros fatores. Ações de atenção à saúde e segurança desses trabalhadores devem ser priorizadas. A OPAS, a Organização Pan-Americana da Saúde, lá em 2009, na crise do H1N1, da gripe suína, já sinalizava que os sistemas de saúde enfrentariam sérias dificuldades em situações de emergências e desastres, sendo evidente a necessidade de melhoria nos serviços para respostas a pandemias por meio de um plano de ação para hospitais seguros que reduzissem tanto infecções nosocomiais hospitalares como entre trabalhadores de saúde. Apesar desse alerta da OPAS 10, 11 anos atrás, poucos hospitais têm planos de emergência para enfrentar situações críticas como a atual. Essa negligência tem impacto direto na doença e na morte dos profissionais da saúde. Quase toda a equipe, repito, quase todos os profissionais estão trabalhando em mais de um hospital para complementar a renda. Proporção considerável dessa categoria é composta por mulheres com sobrecarga de atribuições e responsabilidades em função do contexto de isolamento social, pois acumulam o trabalho doméstico, por vezes com mais de um vínculo de trabalho, e aqui eu abro um parênteses no que eu estou lendo, para chamar a atenção para os filhos dessas profissionais que não estão em sala de aula. Os filhos que precisam de escola, de profissionais que estão trabalhando na pandemia, é um drama essa assistência. Voltando para o texto, outro aspecto relevante é a necessidade de reconhecimento da Covid como uma doença relacionada ao trabalho. A atuação dos trabalhadores de saúde é elemento central no enfrentamento dessa pandemia. A realização desse tipo de trabalho não pode ser caminho para o adoecimento e a morte. O direito à vida e à execução do trabalho em condições seguras e protegidas é uma meta a ser incorporada nas ações de enfrentamento da epidemia. Sem esse elo da rede de atenção, não há como superar essa situação de desastre e crise. Já temos dados robustos de que é preciso prover condições para que o trabalho possa ser realizado adequadamente e alcançar suas finalidades. Para isso ocorrer, é necessário garantir e proteger a vida dos trabalhadores. E aqui eu elenco no projeto de leis fundamentos jurídicos que estão nos códigos de leis nacional, estadual e municipal. Na CLT, artigo 189, serão consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham os empregados a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos. Na Constituição Estadual, agora, artigo 4º, são consideradas atividades insalubres para o efeito do disposto no artigo 3º desta lei. Atividades e operações que envolvem, inciso 10, exposição a agentes biológicos a partir de avaliação qualitativa no anexo 14 da norma regulamentora número 15 do Ministério do Trabalho. Isso, e também no esteio do artigo 119 da Lei Estadual de janeiro de 2020, recente agora, artigo 119, os servidores que trabalham com habitualidade em locais e atividades insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou consideradas de risco de vida fazem jus a uma adicional de insalubridade ou periculosidade. O servidor que fizer jus aos adicionais de insalubridade e periculosidade deverá optar por um deles, e o direito de adicional de insalubridade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa à sua concessão. E eu termino aqui minha fala citando o artigo 105 da Lei Orgânica do Município de Anápolis. 105. O servidor, no exercício de atividades em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos e classificados pelo Ministério do Trabalho, verificados pelo Núcleo de Medicina do Trabalho, receberá, enquanto durar essa atividade, e aqui esse número de 40% que eu coloquei no projeto não é um achismo, ele está na lei aqui orgânica do município. Esse trabalhador, enquanto durar a atividade, o adicional respectivamente de 40%, 20%, e 10% do seu vencimento base, segundo se classifica nos graus máximo, médio e mínimo. Assim, com base em toda essa regulamentação legal sobre o tema, nada mais justo que esses profissionais de saúde, que colocam suas vidas e de seus familiares em risco, em prol de cuidar de pacientes contaminados pela Covid, recebam o adicional de insalubridade em grau máximo, que corresponde ao percentual de 40%. Ademais, é sabido que o adicional de insalubridade não é capaz de reparar o dano que os profissionais de saúde podem experimentar em caso de contaminação por doenças infecto-contagiosas, especialmente quando se pensa em Covid. Mas garantirá um justo reconhecimento àqueles que colocam a própria saúde em risco para servir a população. Por esses motivos apresentados, é justa e oportuna a presente proposição. Portanto, ante o exposto, solicitamos aos nobres pares a aprovação desse projeto de lei. Obrigado.
Obrigado, vereador Dr. Zé Fernandes. Na sequência, convido os próximos oradores, que irão dividir o seu tempo por até 5 minutos cada. Vereador Ré Hamilton e Hélio Araújo. Inicialmente, falará vereador Ré Hamilton Espíndola. Com a palavra.
Bom dia a todos. Bom dia, comunicação da casa. Bom dia, presidente Leandro Ribeiro, cumprimentando a todos os novos vereadores. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Manchester e a todos os canais de comunicação. Bom, o que me traz a essa fala nessa manhã é, de fato, um evento que aconteceu mundial na semana passada. Uma onda azul tomou o mundo. Que onda é essa, vereador? A onda da conscientização do autismo. Semana que passou, semana da conscientização do autismo, dia 2 de abril, dia mundial da conscientização do autismo. E tendo em vista que vários nobres vereadores também entrou nessa onda azul. Mas o que eu quero chamar a atenção, né, e antes que eu fale em detalhes sobre tal assunto, que é a minha defesa aqui nessa casa, primeiramente eu quero aqui parabenizar a iniciativa da nossa primeira-dama do município de Anápolis, Viviane Naves, no qual tem mostrado grande acessibilidade ao nosso público e à nossa necessidade. O prefeito Roberto Naves também, no qual tem mostrado, né, uma grande iniciativa ao abraçar o nosso projeto caminhado pela associação, o qual eu estou presidente pelo quarto mandato, que é a Associação de Pais e Amigos dos Autistas de Anápolis, que é o projeto Clínica Escola do Autista. Semana passada tive reunião com a Elisânia, secretária de Educação do nosso município, com a Flávia, que é a diretora da Inclusão, nosso município, e também com o Geraldo, também no qual faz parte das finanças do nosso município. Bom, trouxemos ao nosso entendimento naquele diálogo de que realmente o grande interesse da implantação da Clínica Escola do Autista, este que foi viés e proposta de campanha do nosso prefeito Roberto Naves, vendo a nossa necessidade no nosso município, uma grande demanda crescente no nosso município, né? Como associação, nós temos recebido a cada dia por volta de 3 diagnósticos, fazendo, né, um levantamento, uma estatística, de aproximadamente 2 diagnósticos diferentes por dia acontece na comunidade autista do nosso município. Primeira-dama Viviane Naves abraçou o nosso projeto, onde caminhamos para ela pedindo a iluminação azul. E a nossa prefeitura de Anápolis, esse ano, foi iluminado de azul. Azul por quê? Por causa da incidência genética. A cada 5 pessoas com autismo, 4 é do sexo masculino e 1 é do sexo feminino. E buscando a esse entendimento, existe 3 projetos de lei do nosso gabinete, gabinete vereador Reamilton Espinola, tramitando nessa casa, que já passou por diversas comissões. E eu quero chamar a atenção dos nobres pares nesse segmento, aos relatores desses projetos, que realmente entenda a necessidade. Projetos que quase custo zero, por exemplo, assento preferencial no transporte coletivo de Anápolis, inserir apenas o laço, trazendo preferência para o autista, é custo quase que zero, né? Trazendo também, né, o entendimento da acessibilidade, né, entendimento de abraçar o nosso projeto, a nossa causa, né, a primeira-dama e o prefeito, né, iluminar, né, nessa data de azul os prédios públicos, né, trazendo a obrigatoriedade, porque a gente não sabe, talvez entra, né, um outro executivo que não vai ter esse entendimento, né? Essa iluminação é custo quase que zero, mas traz ao público autista, né, um respeito, né, traz ao público autista, né, um momento de conscientização, né, às famílias que estão tão segregadas, tão sofridas, em especial nesse momento de pandemia. Quero usar aqui um pouco a fala do nosso recém-chegado, nobre par, Frederico Godoy. Né, tivemos uma conversa com o secretário de saúde nesse entendimento de vacinação, encaminhamos, né, algum documento para ele também, esse segmento que é a nossa defesa da pessoa com deficiência, em especial autista, essa vacinação. Tendo visto que a comprovação, que a imunidade dessas pessoas é muito baixa, né, e o risco de se contaminar é muito mais rápido. E nós temos aqui em Anápolis situação
né? Vereador Hamilton, tempo de Vossa Excelência.
Sem ter pedido aí esse momento, né? O filho dela não consegue ficar em casa, um autista já adulto severo que tem que sair. Então, nós pedimos esse entendimento. Eu teria mais coisas a falar na minha fala, mas já quero agradecer, né? Que não seja apenas uma onda azul de fazer posts, mas que seja abraçar a nossa causa e que quando os projetos de leis voltar para a comunidade da pessoa com deficiência e com autista no nosso município, os nobres pares abracem essa situação. Muito obrigado, devolvo a palavra ao nosso presidente, Leandro Ribeiro.
Obrigado, vereador Hamilton Espíndola. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Hélio Araújo, que está dividindo o seu tempo, terá 5 minutos também de fala garantida.
Bom dia, presidente. O som está saindo perfeito aí, presidente?
Bom dia, Hélio, perfeitamente.
Gostaria de cumprimentar a mesa diretora, cumprimentar os nobres pares e os vereadores amigos, o pessoal que faz a parte de transmissão, a vocês, gostaria de cumprimentar a todos aqueles que nos ouvem pela internet, pelas redes sociais, o meu bom dia. Eu gostaria nesse momento, presidente, falar um pouco sobre as pessoas que não aguentaram, que não tiveram a mesma sorte que nós, que tivemos o Covid, que tiveram Covid e faleceram. Muitos amigos, muitos sindicalistas, muitas pessoas que não aguentaram esse vírus e faleceram. Eu quero deixar aqui a minha mensagem a todos os seus familiares, aos seus amigos, dizer que nós, da Câmara Municipal de Anápolis, sentimos e estamos lutando para que todos sejam vacinados. Também gostaria de trazer aqui uma denúncia, presidente. A questão não é uma denúncia, uma sensibilidade em prol desses que estão enfrentando aí essa questão do lockdown, muitos passando fome, muitos abaixo da linha de pobreza. Eu estive visitando algumas famílias nessa semana, pessoas que não têm o que comer em casa, pessoas que não têm um arroz, não têm uma base, um feijão. E eu quero trazer aqui e pedir encarecidamente, presidente, que a Câmara Municipal, que a gente tire uma parte desses recursos e adquire cesta básica e doa para essas pessoas que estão precisando. A gente tem que fazer esse trabalho aqui no município de Anápolis, a gente precisa fazer e acalentar a base de sustentação que é as pessoas mais humildes. E também dizer um pouquinho da fala do José Fernandes, a questão do combustível, que o vereador antecessor falou também sobre a questão do aumento. Na verdade, esse ano já foram dados mais de seis reajustes no combustível. Esses seis reajustes, a gasolina chega a locais que passam de R$ 5,80, R$ 5,90 até R$ 6,00. Enquanto o trabalhador do imposto de combustível, que é a linha de frente, que eu apresentei o requerimento à base de quase 30 dias atrás, solicitando que os frentistas e o pessoal dos religiosos e o pessoal que faz a coleta de lixo fossem vacinados. Por quê? Igual o doutor José Fernandes falou, são pessoas que têm na sua carteira de trabalho, no seu salário, no seu RIT, a estabilidade e a periculosidade. São pessoas que estão diretamente ligadas ao quê? A estabilidade e a periculosidade. Isso aí, para quem não sabe, a periculosidade e salubridade são pessoas que estão diretamente afetadas ao vírus, não só ao vírus, mas a agentes nocivos. Devido a isso aí, eu solicitaria que fosse colocar também no projeto de lei essas categorias para que sejam prioritárias na vacinação. E deixar também aqui o agradecimento, o apreço pela deputada Magda Mofato, que na semana passada eu estive na prefeitura, levei o requerimento, levei a emenda que ela destinou para a Anápolis, uma emenda de R$ 540 mil, para se comprar 3 caminhonetes que vão ser doadas àquelas secretárias que precisam. E assim é o apreço que a deputada tem por Anápolis. Estou aguardando a agenda do prefeito para nós conversarmos e acertarmos o dia que a deputada vem aqui em Anápolis. Ela quer vir aqui, quer trazer mais emendas. Agradecer também ao pessoal lá do bairro Ândia, do bairro de Lourdes, do Tropical, onde está sendo feita aquela praça, que foi emenda da deputada há um ano atrás. Ela trouxe essa emenda e começou a fazer a praça lá. O pessoal está satisfeito. Agradecer ao prefeito Roberto Naves pela dedicação. E eu acho que primeiro fruto daquela região leste, nós estamos trazendo benefícios e vamos trazer muito mais. Agradecer também ao meu amigo, ao Gilson, que lá de Mato Grosso, presidente, um grande amigo, que Deus o tenha, foi vítima do Covid essa semana também. Eu espero que ele esteja num bom lugar, melhor do que nós. Obrigado, presidente, devolvo a palavra e um grande abraço a todos.
Obrigado, vereador Hélio Araújo. Na sequência, eu convido o próximo orador, vereador Jean Carlos.
Bom dia, presidente.
Bom dia, Jean.
Cumprimento a todos os pares, cumprimento a todos os que nos acompanham nessa manhã, no retorno das sessões ordinárias e no retorno das atividades. Senhor presidente, são vários os assuntos, mas, primeiramente, eu quero apenas fazer uma breve explanação quanto ao projeto de lei que apresentamos no retorno desse trabalho. Trata-se, na verdade, de um mecanismo de transparência, de acompanhamento da questão das doses de vacinas. Inclusive, esse mecanismo já é utilizado em alguns outros municípios e estados. Então, para que a gente não precise necessariamente ficar solicitando informações frequentemente para a secretaria, até porque nós sabemos a demanda grande que tem, às vezes para atender alguma solicitação formal, mas é importante porque a população tem nos cobrado, vários são os pedidos dos colegas para priorizar determinado segmento ou não, e alguns segmentos, inclusive, às vezes já está contemplado e até vacinado. Então, para isso, né, nós apresentamos um projeto de lei que determina, que dispõe, na verdade, que o município estabeleça diariamente um portal de transparência publicando a quantidade de doses recebidas, de qual fabricante, os grupos prioritários atendidos, os grupos prioritários pendentes, o número de doses de vacinados por faixa etária, as previsões e prioridades estabelecidas para segmentos diversos. Por exemplo, alguns colegas fizeram solicitações que eu fiquei sabendo recentemente que já foram atendidas. Por exemplo, a questão dos próprios funcionários de cemitérios, serviços funerários. Também outros que já estão em andamento com os próprios dentistas. Então, para que nós possamos ter um acompanhamento mais de perto, porque somos cobrados diariamente pela população, apresentei esse projeto. Eu creio que é um projeto simples que diariamente um servidor pode inserir na plataforma aí, da internet, né, do portal de transparência da prefeitura, e nós possamos acompanhar de forma com maior exatidão as informações de doses que estão chegando e que estão sendo aplicadas no município. E, aliás, isso vem a corroborar o entendimento que temos de que há um bom trabalho sendo desenvolvido pela Secretaria de Saúde nesse sentido, especialmente pela coordenação de imunização, e nós queremos certamente cumprimentar a todos. Na verdade, apenas mais um mecanismo de acompanhamento para que nós, tanto vereadores quanto a população, possa ter essas informações diariamente à disposição. E ainda nesse mesmo pensamento, senhor presidente, porque temos sido cobrados por diversos segmentos, eu quero aqui, apresentei hoje também, um requerimento relacionado aos, e venha bem a calhar aí com conhecimento de Vossa Excelência, senhor presidente, um requerimento relacionado à priorização dos motoristas de transporte de cargas e passageiros. Nós sabemos que nossa cidade é uma cidade que possui um grande polo de distribuidores, de logística, distribuição, secos e molhados, de produtos farmacêuticos. Então, uma das categorias que não encerraram atividades, que não tem como fazer trabalho home office, que está diariamente na linha de frente, e eu fui cobrado por muitos desses, porque nós temos muitos, algumas empresas com mais de 200 motoristas na nossa cidade, que eles possam também ser considerados aí prioridade nesse processo de vacinação. Nós sabemos que estão diretamente expostos diariamente para que manter aí os mercados com seus suprimentos, as mercearias, os mini mercados, os atacadistas. Então, quero aqui pedir, né, que possamos aprovar esse requerimento e que o comitê responsável, a coordenação da imunização, possa olhar com carinho para esses profissionais, os caminhoneiros, né, que são aqueles que realmente não deixam o trabalho parar, e que na cidade de Anápolis são centenas, milhares deles. Só no CITRA, o Sindicato de Transportes, nós temos inscritos 1.700. Salvo engano, 1.700 pela última informação. Mas nós temos outras diversas formas de prestação de serviços, como autônomos, como firmas que não estão sindicalizadas, como empresas que possuem até 200 desses profissionais. E, infelizmente, várias informações de que muitos têm sido acometidos também, infelizmente, por essa doença, pelo coronavírus. Então, aí, são essas duas primeiras abordagens relacionadas ao projeto de lei, que trata do rastreamento da vacinação. E eu quero até, mais uma vez, dizer que não é uma forma de questionar, ao contrário, apenas de ter mais informações, porque o trabalho da imunização em Anápolis tem sido referência, nós reconhecemos isso e queremos cumprimentar a Secretaria de Saúde mais uma vez. Mas que possa avaliar esse requerimento nosso em relação também aos motoristas, transportadores de cargas e os motoristas também de passageiros, como é o caso também do transporte coletivo. Então fica aí, senhor presidente, essas duas considerações no grande expediente e no pedido pela ordem a gente dá sequência em outros assuntos. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, convido os próximos oradores. Vereadora Andréa Rezende, que irá dividir o seu tempo com o vereador Domingos Paula. Inicialmente, falará a vereadora Andréa Rezende.
Olá, cumprimento a mesa na pessoa do nosso presidente, Leandro Ribeiro. Cumprimento a todos os colegas. Em nome do meu companheiro de partido, Frederico Godoy, uma satisfação ter você aqui conosco. Em nome que eu cumprimento todos os demais vereadores acompanhando. Nós fizemos um protocolo de uma indicação para que as gestantes, lactantes, idosos sejam prioritárias no atendimento e nos testes de Covid realizados na nossa cidade. Nós sabemos que a questão das gestantes frente ao Covid é um problema sério e que ainda é necessário avançar de forma muito substancial. Vem acontecendo várias mães precisando antecipar os seus partos, vários pais ficando viúvos, várias mães que têm filhos e que não podem conhecer os seus filhos porque estão infectadas. Sabemos pelas estatísticas e pelos estudos que a mortalidade das grávidas é muito mais alta, 13% a mais o índice de hospitalização. As vacinas ainda são incertas, a questão de grávidas e lactantes. Portanto, defender as gestantes, defender as lactantes, é defender toda a família e toda a sociedade. Nós precisamos, sim, que o atendimento e que os testes sejam realizados de forma prioritária para elas. Nós sabemos que o futuro está sendo gerado por elas. E essa preocupação se torna ainda mais efetiva, porque na nossa cidade, no último mês, nós tivemos casos graves, inclusive de grávidas que faleceram, de crianças que precisaram ser tiradas às pressas, e eu acompanhei isso em nome da Frente Parlamentar de Enfrentamento à Covid, e isso se tornou uma questão muito forte para mim. Portanto, os estudos mostram que precisamos produzir atendimentos e testes de forma mais eficaz para as grávidas. Elas precisam ser cuidadas com mais efetividade. E é por isso que eu encaminho esse pedido ao Poder Executivo. Agradeço a atenção de todos vocês. Devolvo a palavra ao presidente.
Obrigado, vereador André Rezende. Na sequência, vereador Domingos Paula.
Tirei a máscara aqui, presidente, quem está no distanciamento aqui, para a gente poder fazer o pronunciamento. Primeiro, presidente, eu quero começar a minha fala agradecendo a população anapolina, por ter acolhido esse período aí de 15 dias. A gente sabe que a maioria das pessoas ficou em casa, fez sua parte, e com isso a gente pôde diminuir, o avanço do Covid no nosso município e pôde reabrir, O estado de Goiás, que estava no vermelho, agora está no amarelo. Com isso, a gente pode voltar parcialmente às atividades. Então, agradecer a você que pôde fazer isso e agradecer também aquelas pessoas que contribuíram nesse período dos 15 dias aí, fazendo visita às pessoas realmente que têm necessidade, que ajudou. Eu mesmo, eu tenho alguns companheiros aí que fizeram a vaquinha, fizeram os pedidos, juntou aí em torno de 130 cestas para poder fazer doação. Tem conhecimento de outras pessoas que também fez esse mesmo trabalho, juntou aí em torno de 137 cesta básica e fez doação para aquelas pessoas que realmente precisa. A gente sabe que isso aí não é suficiente para poder atender a demanda de todas aquelas pessoas que estão necessitadas nesse momento, porque a gente sabe que tem muitas pessoas que precisam sair cedo para poder trabalhar e à tarde o dinheiro que ganhar, comprar alimentação aí para os seus filhos. Então, agradecer a você que tem ajudado de alguma forma, contribuído, e continuar pedindo a você que tem um pouco a mais, que possa continuar fazendo esse trabalho. Eu geralmente, eu faço esse trabalho, não sou de divulgar, muita gente gosta de fazer e aparecer, eu não faço isso, eu ajudo aquelas pessoas que a gente dá conta. É claro que a gente não dá conta de ajudar todo mundo, até gostaria de fazer isso, mas infelizmente a gente não dá conta. Mas um pouco a gente está fazendo a nossa parte, ajudando algumas pessoas. E também aproveitar e agradecer a todos os funcionários da Secretaria de Assistência Social, através do pessoal que trabalha nos CRAs, que tem ajudado muito também. Semana retrasada teve uma ação do CRAs Leste, ali naquela região do Bar de Lourdes, atendendo aquelas famílias com cesta de verdura, essas coisas, ajudando. Então, é um momento difícil que nós precisamos de união de todos, que possamos dar uma volta na cidade, dar uma volta aí em alguns lugares que a gente sabe aonde que é mais vulnerável dessas pessoas, para a gente poder fazer uma ajuda. Presidente, faltando um minuto e meio para poder terminar o meu tempo, eu quero me dirigir à população anapolina, me dirigir a 1.652 eleitor que conferiu o seu voto a mim em relação àquilo que saiu aí nas redes sociais, que saiu na mídia, né, a respeito de um processo que está tramitando em relação à minha pessoa sobre o uso do telefone funcional da Câmara no período eleitoral. Dizer que eu recebo com tranquilidade essa primeira condenação, vou, através da justiça, provar a minha inocência, porque todo mundo que me conhece sabe, presidente, durante os 4 anos que eu estou aqui na Câmara, no período passado, sequer eu usei um carro da Câmara para poder se locomover. Eu, como vice-presidente, eu fiquei 45 dias sem ter um carro e sequer eu usei o carro da Câmara Municipal. Então, eu não tenho e nem preciso de usar telefone da Câmara para poder ter êxito na eleição. Eu tenho 4 aparelhos celular e meus aparelhos celular são logados no meu escritório, que é uma extensão da Câmara para poder atender a população ali no bairro de Lourdes. É logado o WhatsApp, web no computador. Quando eu chego no escritório, quantas pessoas estão lá no escritório do bairro de Lourdes, não usa nenhum plano da Câmara, e sim usa a minha internet lá do meu escritório. Então, eu quero dizer a você que votou, que não votou, que gosta do vereador Dominguinho, que acompanha o nosso trabalho, que tem simpatia pelo nosso trabalho, que muito em breve, mais uma vez, nós vamos aí provar a nossa inocência em relação a esse caso. E continuo aqui na Câmara fazendo meu trabalho tranquilo à população anapolina. Obrigado pelo tempo cedido a mim, presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Eu fui abordado por uma moradora lá do bairro de Lourdes, preocupado com Vossa Excelência. Disse que Vossa Excelência é muito importante para o bairro e realmente estava preocupado. Eu falei que o seu processo está iniciando e terá ainda vários desdobramentos. Na sequência, convido os últimos oradores a fazerem uso da palavra ainda no espaço do grande expediente, vereador João da Luz, que irá dividir o seu tempo com o vereador Jackson Charles. Inicialmente falará vereador João da Luz.
Presidente Leandro Ribeiro, bom dia, cumprimentá-lo, Vossa Excelência, cumprimentar todos os vereadores presentes, cumprimentar os ouvintes da Rádio Manchester, cumprimentar os internautas. É um prazer estar falando com vocês, é uma honra falar com vocês. Nós apresentamos dois projetos de leis, um projeto que reconhece como atividade essencial os escritórios de contabilidade e advocacia no município da cidade de Anápolis. Nós apresentamos um outro projeto de lei também com relação aos motoristas de aplicativo. Os motoristas de aplicativo fizeram uma manifestação recentemente, fazendo algumas reivindicações. E essa lei aqui é uma das reivindicações que eles fizeram, os motoristas de aplicativo do Uber, do 99, né? Essa lei dispõe sobre a instalação de pontos de apoio para os trabalhadores de aplicativos de entrega e de transporte individual privado de pequenas cargas no município da cidade de Anápolis. Eu não vou discorrer sobre essas duas leis hoje, mas eu retornarei numa outra oportunidade, amanhã ou depois, porque o tempo é pequeno, né? Eu quero destrinchar essas duas leis até para poder dar um suporte para as comissões, né, de comissão de justiça e as comissões pertinentes aí ao assunto, inclusive até defendendo a tese dessas duas leis. Mas o que eu gostaria de falar hoje é sobre a questão da educação. Acho que a educação ela está em foco. Desde o ano passado, nós sabemos que nós tivemos um prejuízo irreparável para a educação, tanto para as escolas particulares, para as escolas públicas. Eu fui um dos defensores das escolas particulares no ano passado. Nós vimos as dificuldades, a dimensão, né, que as escolas elas tiveram, elas entraram, as dimensões dos prejuízos que as escolas entraram e o prejuízo também para os alunos, para os professores. E nós vimos agora recentemente o nosso prefeito Roberto Naves, inclusive eu quero parabenizá-lo pela iniciativa, inclusive essa iniciativa é louvável, porque o prejuízo para a geração futura pode ser enorme e nós esperamos sim que de forma pacífica toda a comissão de educação precisa estar ligada, inclusive convidando aí o presidente da Comissão de Educação para poder fazer umas discussões amadurecidas, que o prefeito utilize o espaço que tem as discussões aqui com relação ao poder legislativo para debater o assunto, porque é um assunto polêmico. Porque nós sabemos que o ano passado não voltou por causa da disseminação do vírus, certo? O que é que mudou agora? Nós estamos vivendo um momento de muita dificuldade, nós acabamos de sair de um lockdown. Nós tivemos aí em março quase aproximadamente 500 pessoas morreram na cidade de Anápolis. A disseminação do vírus continua grande no município. E o que mudou? Qual que é a relevância da mudança de comportamento com relação ao retorno às aulas? Então, nós precisamos de fazer uma discussão amadurecida. Eu fiz uma enquete junto aos meus seguidores. Eu tive a participação de mais de 250 pessoas que fizeram as ponderações, as discussões, e o que foi mais latente foi justamente isso. O que é que mudou? A disseminação agora se tornou irrelevante? Esse foi o questionamento latente junto a todos que participaram da enquete. E por incrível que pareça, de 250 pessoas, 50% disseram que sim, 50% disseram que não. Então, é muito importante a gente fazer uma discussão amadurecida, ter estratégias. Por exemplo, as escolas particulares retornaram no modelo híbrido. As escolas públicas também vão poder retornar com essa opção. As escolas particulares, os alunos, eles têm a flexibilidade de participar ou não, porque eles têm acesso à internet. Isso é importante a gente estar discutindo, porque de 35 mil alunos na cidade de Anápolis, que utiliza o serviço da escola pública, só aproximadamente 1.800 não têm acesso à internet. Então, é preciso avançar essa discussão e é preciso ter o quê? Um amadurecimento até mesmo do poder legislativo interagindo junto com o poder executivo, contribuindo para que as escolas retomem as atividades e que esse prejuízo da educação não seja enorme. Eu quero posicionar que eu sou extremamente favorável ao retorno às aulas.
Conclua, por gentileza, vereador.
Nós temos que ter estratégia, nós temos que ter sabedoria nesse momento agora, porque é realmente uma bola dividida, né? Só para você ter ideia, 50% a favor, 50% contra. Muitos pais já disseram que não vão levar as crianças. Mas dependendo da possibilidade, da forma que for colocado, eu tenho certeza que o prefeito Roberto Naves e a secretária Elisânia, que tem uma expertise muito boa, eles vão conseguir dar acesso às crianças da nossa cidade de Anápolis à educação. Eu acho que nós precisamos de avançar e esse prejuízo ele não pode aumentar mais ainda. Por exemplo, nas escolas particulares...
Vereador João, o tempo de Vossa Excelência encerrou. Conclua, por gentileza.
Só concluindo, presidente. As escolas particulares têm um revezamento, têm uma flexibilidade. Os pais que querem levar os alunos para assistir a aula presencial, eles têm a opção. E se quiser continuar online, eles têm essa opção. Então, acho que é preciso amadurecer e apresentar essas propostas para a população, para tranquilizar a população, que ela terá, sim, essas possibilidades. A Elisânia me adiantou alguns assuntos nesse sentido, só para tranquilizar os pais e os alunos, e os professores também estando vacinados agora, com certeza, e os profissionais, os auxiliares, né, com certeza, vai ter uma tranquilidade para o retorno às aulas e à educação. Né? Nós precisamos pensar no futuro da educação dos nossos filhos, das pessoas que estão precisando desse apoio agora do Executivo. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, o último orador no espaço do Grande Expediente, que terá 5 minutos, pois dividiu o seu tempo com o vereador João da Luz. Vereador Jackson Charles.
Escutando aí, presidente. Tudo ok?
Presidente, bom dia, Jackson.
Bom dia, Wallace.
Está ótimo, pode continuar.
Cumprimentar todos os colegas vereadores, vereadoras, agradecê-los aí pela força, pensamento positivo, pelas orações para o nosso restabelecimento. Estamos aqui mais uma vez, graças a Deus, trabalhando para a sociedade anapolina. Observa, senhor presidente, que os vereadores estavam com saudade das sessões, né? E a gente observa que cada vereador traz as suas demandas, representando aí cada um o seu segmento, de forma a mostrar o cumprimento no exercício do seu mandato. A gente observa que vários vereadores, e aí vou citar aqui alguns, vereador Ederson, vereador Jean, vereadora Andréia, vereador João da Luz, enfim, vários vereadores e outros vereadores que não citei aqui, mas possivelmente também têm as suas demandas na preocupação de estar aí buscando defender a sua classe, buscando a vacinação, por exemplo, como prioridade. Né? É importante frisar que existe uma classificação de prioridades determinadas pelo Ministério da Saúde. Né? E a Prefeitura tem cumprido com isso, a rigor. O vereador, se não me engano, Zé Fernandes, mencionou sobre a vacinação, não. Ele mencionou sobre a questão da insalubridade. A insalubridade, no artigo 105, como ele me mencionou, da Constituição Municipal, já dá direito ao servidor do recebimento do adicional de insalubridade. E, vias de regra, todo servidor efetivo municipal, ele já recebe a adicional de insalubridade, obviamente, após uma análise do engenheiro do trabalho ambiental, responsável para fazer essa avaliação. Ou seja, estando dentro da lei, obedecendo os critérios estabelecidos, inclusive pelo profissional que é responsável pela área, que é o engenheiro do trabalho, obviamente não haverá nenhum problema de estar atendendo este ou aquele, porventura, servidor, que não esteja sendo contemplado, não sei se algum tem, com a questão da adicional de salubridade. Também, o vereador João trouxe uma estatística importante, inclusive, que ele fez em suas redes sociais, em enquetes, mostrando que existe uma confusão, existe uma falta de segurança, até da própria população, onde 50% diz sim e 50% diz não com relação à abertura das escolas. Tudo isso, todas essas demandas, eu quero dizer aos vereadores que é muito importante que a gente esteja homogeneando isso, fazendo, compactando isso, para que nós possamos chegar a um denominador comum. Hoje, presidente Leandro Ribeiro, eu tenho marcado uma conversa com o prefeito Alberto Naves, eu queria, inclusive, convidá-lo para me acompanhar, porque eu, inclusive, estarei propondo ao prefeito Alberto Naves, vereador Gia, que nós façamos aqui um grupo, uma comissão de 3 ou 4 vereadores para estar levando ao prefeito as demandas geral dos vereadores, uniformizando as propostas no sentido de nós podermos oferecer ao Poder Legislativo a oportunidade de estar participando do processo do combate à Covid-19. Não é possível fazer isso de forma generalizada, porque o momento não requer e requer um cuidado maior, mas nós estaremos propondo isso ao prefeito Alberto Naves agora, depois da sessão, e eu gostaria que o presidente da Câmara Municipal estivesse ao meu lado para que nós pudéssemos consolidar essa conversa e levar essa proposta e engrenar, associar alguns vereadores para que, em nome de todos, nós possamos ajudar a administração municipal, que eu observo a vontade, eu observo o interesse e a responsabilidade de todos os vereadores de estar participando desse processo. Né? Então é importante que a gente monte essa comissão com a inclusão de alguns vereadores para que nós possamos aí atender e levar as demandas de modo a levar uma demanda que venha realmente ser atendida, que venha realmente trazer uma resolutividade para a população, né? Esquecendo aí as questões e os interesses políticos partidários, e aí eu me incluo também, não é só, estou falando de mim, inclusive, enquanto vereador, mas que nós precisamos estar juntos e unidos, auxiliando aí o poder executivo no sentido de estar combatendo essa doença e contribuindo o poder legislativo para a sociedade anapolina. No mais, dizer que eu estou muito feliz de estar retornando e me coloco à disposição de todos os senhores vereadores e vereadoras de estar levando as demandas dentro da medida do possível. Porque não é, o prefeito não está em condições, no momento, de estar toda hora atendendo esse ou aquele vereador, não porque ele não queira, o momento não está contribuindo para isso. Nós estamos vou concluir, presidente. Nós estamos em uma sequência de redução de infectados, e isso é fruto do trabalho que está sendo desenvolvido. Nós não podemos agora dispersar e achar que está tudo bem e começar a relaxar. Nós temos que... Muita água tem que passar embaixo dessa ponte. Nós temos, inclusive, que fazer um trabalho pós-Covid, presidente, que o prefeito já está fazendo um trabalho para criar esse serviço para atender a população, que é o pós-Covid. Então, só dizer que nós estamos conversando, vamos levar para o prefeito e vamos propor essa nossa ideia, no sentido de que eu e o senhor, enquanto presidente dessa casa, possamos consolidar isso e apresentar, quem sabe, na próxima sessão para os nossos novos vereadores. No mais, muito obrigado e boa palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Conte conosco para estarmos aí trazendo melhorias para os nossos anapolinos. O vereador Dr. Zé Fernandes solicitou 1 minuto de réplica, pois teve seu nome citado com a palavra, Dr. Zé Fernandes, por 1 minuto.
Presidente, com relação à fala do meu colega de partido, líder do prefeito, Jackson Charles, eu só quero só pontuar 2 coisas. O projeto visa não questionar se há ou não a insalubridade hoje, mas que ela atinja o teto máximo em lei, que é 40%. E o segundo ponto é que na lei orgânica do município, não é a critério da avaliação do engenheiro ambiental do trabalho. Acho que você confundiu aí, na lei fala médico do trabalho. Era só isso, só, presidente.
Obrigado, vereador Dr. Zé Fernandes. Não havendo mais inscritos nem espaço no grande expediente, encerramos o grande expediente e solicito à vereadora, segunda secretária,
Cleide Lari que faça a aferição do quórum para a abertura da ordem do dia.
Vereador Alex Martins, Delcimar Fortunato, Edmilson do Mercado Serve Bem, Frederico Godoy, Hélio Araújo, Jean Carlos, Marcos Carvalho, Reamilton Espíndola, Celiane da SOS, vereadora Trícia Barreto, João da Luz, Wederson Lopes, Cleide Lário, Andréa Rezende, Leandro Ribeiro. Quórum suficiente, presidente.
Obrigado, vereadora Cleide Lário. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia. E já passo a palavra à primeira secretária, a vereadora Andréa Rezende, que faça a deliberação inicialmente de moções, na sequência requerimentos e logo abriremos a fala pelas lideranças partidárias.
Senhor presidente, constando aqui a justificativa do vereador Lisier José Borges, não participando das sessões em razão de um compromisso de última hora. Moção de apelo ao excelentíssimo senhor governador de Goiás, Ronaldo Ramos Caiado, solicitando a transferência de curso de medicina da UEG em Tubiara para Anápolis. Vereador Alex Martins. Vereador Leandro Ribeiro. Indicação do vereador Alex Martins ao prefeito municipal de Anápolis, solicitando reforma e ampliação do Centro Municipal de Educação Infantil Maura Helena de Oliveira Simões. Indicação de autoria do vereador Alex Martins, requerendo a reforma e ampliação da escola Antônio Constante. Requer seja enviada a indicação ao prefeito municipal de Anápolis, requerendo a reforma e ampliação da escola municipal professor Tasso Barros Vilela. Também do vereador Alex Martins, enviada a indicação ao prefeito, requerendo iluminação e sinalização horizontal e vertical na extensão da pista de ciclismo da caminhada Avenida Brasil Sul, bem como disposição de uma academia ao ar livre. Requer seja enviada a indicação ao prefeito, requerendo a oferta de curso de capacitação multiprofissional em análise de comportamento, ABA, voltada ao transtorno de espectro autista, TEA, para profissional da rede municipal de educação por meio da escola de governo. Requer seja enviada a indicação ao prefeito municipal de Anápolis, requerendo construção de galerias fluviais na Avenida de Ibelia, setor sul Jamil Miguel. Requer seja enviada a indicação ao prefeito de Anápolis, requerendo instalação de câmeras de monitoramento eletrônico nas mediações das unidades escolares da rede municipal de educação. Requer indicação do vereador André Rezende. Requer seja enviada a indicação ao prefeito municipal, requerendo a construção de um memorial em homenagem às vítimas do Covid. Requer seja enviada indicação ao prefeito municipal de Anápolis que seja inserido como prioridade no atendimento e realização de testes do Covid-19 na realização da rede pública municipal de saúde, gestantes, pessoas de idade superior a 60 anos e lactantes. Indicação de autoria do vereador Jean Carlos. Requer seja enviada indicação ao prefeito secretário de saúde municipal de Anápolis requerendo implantar um local específico para atendimento dos pacientes pós-Covid com equipe multidisciplinar.
Obrigado, vereador Andréa Rezende. As moções e requerimentos e indicação estão. Moções e indicação estão em discussão.
Discutindo.
Com a palavra, o vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Apenas em relação a essa nossa proposta, uma indicação que vem bem a calhar
com o nosso
colega, líder do executivo, vereador Jackson Charles. Agora há pouco, inclusive, mencionou que a prefeitura já estuda essa possibilidade. Eu fico feliz porque nós apresentamos já há alguns dias e hoje está sendo lido e agora submetido aos novos pares essa proposta, uma indicação ao prefeito municipal para que possamos, né, para que o executivo, a administração, possa implantar um centro de referência do pós-Covid. São muitas as situações que as pessoas requer diante de complicações, sequelas, uma continuidade aí na assistência à saúde. Agora, recente mesmo, acompanhei algumas situações em que a pessoa acabou no desespero indo ao mesmo local das unidades básicas de atendimento ao Covid. Na verdade, né, é necessário aí que tem um local específico, uma equipe multidisciplinar para que haja aí assistência às pessoas que passaram por essa situação. Infelizmente, eles passaram, estão tratando algumas sequelas, mas estão vivos, o que é mais importante. Mas precisa da assistência, não apenas fisiológica, mas também psicológica. Assistência a questões de sequelas, né, de situações que demandam um acompanhamento médico de forma multidisciplinar por vários especialistas. Então, seja, é bom saber que a prefeitura, o prefeito, está sensível a isso, a Secretaria de Saúde, e que nós possamos ter esse local de referência a essas pessoas. Uma outra abordagem, num requerimento que eu ouvi aí agora há pouco, mas me falhou aqui agora. Eu depois faço as considerações aí em outro momento. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, ainda na discussão, o vereador Wederson Lopes. Vereador Wederson Lopes.
Vereador, senhor presidente, só um minuto também,
para mim
ter falhado o som de vocês.
Agora sim, vereador.
Senhor presidente, vocês me escutam? Vocês me escutam bem? Então tá sim.
Perfeitamente. Eu quero continuar.
Parabenizar o vereador Alex Martins pela moção de apelo para que seja trazido aqui para a cidade de Anápolis o curso de medicina da UEG, que tem funcionado ali na cidade de Tumbiara. E também pelos investimentos na Universidade Estadual de Goiás. Eu também sou também egresso do curso da Universidade Estadual de Goiás. Me formei em Engenharia Civil ali no ano de 1999, na transição da Uniana para a UEG. E precisamos, sim, investir na Universidade Estadual de Goiás. E eu quero aqui dar o meu voto favorável, assinar junto com o vereador Alex Martins, para que esse curso de medicina ele venha para a cidade de Anápolis, mas com investimento e com estrutura. Creio e penso que Anápolis tem plenas condições, o nosso campus aqui tem plenas condições, com investimento, de ter um excelente curso de medicina na cidade de Anápolis. Mais um, só que esse totalmente gratuito pela Universidade Estadual de Goiás. E, para encerrar aqui a minha fala, só deixar uma informação, senhor presidente. Eu relatei o projeto da vereadora Cleide Lário no dia 19 de fevereiro. Eu fui relator na Comissão de Cidadania, Recursos Humanos e Cidadania, no dia 19 de fevereiro. A informação que nós temos é que parece que ele já tramitou por todas as comissões e a nossa expectativa é que seja amanhã já no plenário para votação. Agradeço e devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Wederson Lopes. O espaço das discussões ainda está em aberto. Vereador Alex Martins, com a palavra, Vossa Excelência.
Obrigado, presidente. Só reforçando que nós fizemos uma indicação ao Executivo sobre a possibilidade de ofertar o curso ABA para os profissionais de educação. As evidências científicas indicam melhoras significativas do sintoma do autismo para quem trabalha com essa população. A ideia é que possamos capacitar aí os professores de apoio, os professores de educação especializada, o AE, a equipe da SEMAD. Nós temos vários profissionais, professores e servidores ali no SEMAD, Centro Municipal de Apoio à Diversidade, e também ao CEFOP, aos profissionais ali do Centro de Formação dos Profissionais em Educação, com a ideia de serem multiplicadores para toda a rede e que possamos, de uma forma muito tranquila e tratada em evidências, trazer um retorno significativo a todos os autistas aí da rede municipal que são acolhidos pelas nossas escolas. Devolvo a palavra, presidente.
Vereador Marcos Carvalho, está com a palavra discutindo ainda.
São dois assuntos importantes, dois requerimentos importantes do vereador Alex Martins. E, no primeiro, manifestar o meu interesse em participar dessa discussão, no sentido de que essa questão do curso de medicina da UEG para Anápolis ele é interessante, mas deixar o meu posicionamento de que nós precisamos abrir o diálogo também com a comunidade acadêmica, com professores, alunos, técnicos, servidores administrativos, para que a gente não atropele a autonomia, que é um dos grandes valores da universidade no Brasil. Então, tenho o meu apoio, tenho o meu engajamento, mas coloco esse ponto no sentido de que nós possamos fazer uma construção dialogada com a sociedade anapolina. Então, a universidade tem mais de 500 professores, a universidade tem mais de 42 campus, os dois principais em Anápolis, a sede da reitoria. Então, ela tem uma história rica, bonita, e nós precisamos trazer a universidade para perto do poder legislativo e para dentro da discussão. E aí, além de todas as atividades que nós já fizemos, Alex, visitando o reitor, visitando o sindicato, dialogando com a categoria, isso provoca em nós a necessidade de um engajamento ainda maior. Quero discutir contigo essa semana, no sentido de pensarmos uma parceria, uma frente, para que a gente consiga ampliar esse debate, e deixo o convite para os demais vereadores, para todos, para que eles também participem no sentido de fortalecer essa luta. Ok? Obrigado pela atenção, bom dia.
Obrigado, professor Marcos Carvalho. Na sequência, vereador Dr. Zé Fernandes.
Quero cumprimentar aqui também a moção que o vereador Alex apresentou e dizer que eu faço coro, como o professor Marcos já adiantou aí, de unir em prol da transferência da Faculdade de Medicina de Itumbiara para Anápolis. Eu quero falar uma curiosidade aqui, vereador Alex. Eu sou da primeira turma de farmácia da UEG. Então, as dificuldades eram enormes. Imagina o laboratório de anatomia que nunca tinha existido e a gente passava por várias situações complexas. Hoje, o curso de farmácia está estabelecido e aqui eu estou falando ano de 2000, 21 anos atrás. Esse curso já existe e está cada vez mais pujante, hoje com profissionais em todo o Brasil. Da minha turma, tem gente no Rio Grande do Sul trabalhando em multinacionais, formada nessa primeira turma, que existia várias dificuldades. Eu tranquei a faculdade, fui fazer a faculdade de medicina, mas eu faço e eu tenho muito orgulho parte dessa história da primeira turma de farmácia. E aqui, de novo, a medicina é... Eu tenho absoluta certeza que o engajamento da sociedade organizada, e aqui eu já trago informalmente um parecer favorável da Associação Médica de Anápolis, que quer participar ativamente também desse processo, junto com essa demanda que foi apresentada por Vossa Excelência. E a união vai fazer com que esse curso venha para Anápolis, e são inúmeros os casos, as dificuldades. Mas eu vivenciei isso 21 anos atrás no curso de farmácia. Quem sabe daqui 20 anos a gente vai ver um curso de medicina tão ou mais pujante em Goiás, que ele seja o melhor da UEG. É o que eu torço e eu quero somar forças a esse projeto, a essa moção que o senhor apresenta. Um grande abraço.
Obrigado, vereador Dr. Zé Fernandes. Na sequência, Reamilton Espíndola.
Bom, quero discutir aqui a situação, já parabenizando o Alex, o professor Alex, pela essa iniciativa aí, nessa moção de apelo ao governador, né, trazendo aí a ideia do projeto dessa transferência de curso da UEG, o curso de medicina. Acho que é um grande ganho para o nosso município, tendo em vista que o nosso município já é um polo universitário. Outra situação, quero também, né, fazer o mesmo uso da fala como passou o Ederson Lopes. A Comissão de Educação também foi relator do projeto de lei da Cleide Lara, né, que é as aberturas das igrejas, né, nesse momento, desse módulo, das matrizes de risco no nosso município. Né, onde, como pastor, faço essa defesa, né, buscando aí o entendimento, né, buscando aí o entendimento de que há necessidade, um momento de fé, né, que seja... Né, acompanhado com todos os protocolos, né, da vigilância sanitária, né, e outras frentes voltadas para essa matriz de risco. Né, que as igrejas sejam abertas, né, quero aqui parabenizar também o ministro já, né, por, né, voltar aí esse interesse, né, das missas e cultos religiosos. Né, tendo em vista que a igreja tem um papel muito fundamental, né, na parte social também. Né, muitas pessoas vão às igrejas buscar, de orientação espiritual, mas também, quando há necessidade de uma cesta básica, a grande maioria procura as igrejas também. Então, né, quero aqui também fazer uso dessa fala. E falar com o nosso, né, querido vereador, professor Alex, que essa proposta de aba na educação também tem seguido nosso gabinete. Inclusive, tive reunião com a professora Elisânia, fiz esse pedido, protocolando junto à Secretaria de Educação, né, tendo em vista que já participei de vários cursos voltados, né, em aba, que é análise de comportamento, né, inclusive amanhã, né, o SEMAD, que é o Centro Municipal de Atendimento às Adversidades, estará junto com a Secretaria de Educação, né, aliás, a MEID, que é do SEMAD, e também a professora Flávia,
fazendo... Concluo, por gentileza, vereador Hamilton, o tempo de Vossa Excelência expirou.
Fazendo um seminário, né, online com o professor Dr. Luciano Lacerda, né, que é meu mestre, é meu professor, e em aba e análise de comportamento. Esse professor é também pai de autista, né, e eu fiz um indicativo para que ele possa ministrar o curso de aba em Anápolis para esse segmento, professores, cuidadores, enfim. E tendo em vista que o professor Luciano Lacerda tem várias teses, várias defesas, e para mim hoje, como profissional, é um dos melhores do nosso país. Então, análise de comportamento, né, ciência com evidência, para que haja mudanças do comportamento, não só do autista, mas do disléxico, displástico, o descalculista, o TDAH e outras comórbidas também que acontecem dentro desse grupo. Muito obrigado, devolvo a palavra ao presidente.
Obrigado, vereador Hamilton Espíndola. Requerimento, na verdade, é moções e indicação em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Requerimentos. Não. Indicação e moções aprovados por unanimidade dos presentes. Faça a leitura, primeira secretária, vereadora André Rezende, que faça a leitura dos requerimentos.
Esse eu vou tirar, com licença, para retirar a máscara aqui, estou um pouco mais afastada, porque são muitos. Requerimento de autoria da vereadora Andréia Rezende, requer a Secretaria de Meio Ambiente, Habitação e Planejamento Urbano, poda de árvore localizada na Avenida Sócrates Diniz, quadra 31, lote 9, Vale Santo André. Requerimento de rotagem e limpeza do lote, rua 14, quadra 20, lote 1, bairro Jardim Arco Verde. Recuperação asfáltica para a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos na pista de caminhada na Avenida Brasil Sul. Ao CNPT, solicitando camarada de urgência, instalação de um semáforo no cruzamento da Rua Mauá com a Rua Floriano Peixoto. Secretaria de Habitação e Planejamento Urbano, a roçagem e limpeza da Praça Poliesportiva Gracinda Maria da Silva, em Avenida 2, quadra 17, bairro Antônio Fernandes. A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, de troca de relé de lâmpada na Avenida Sócrates Diniz, número 665, bairro Santo André. Requerimento do vereador Alex Martins. Requerimento de encaminhar à minha Secretaria de Meio Ambiente, solicitando a limpeza de lote de todo o canteiro central, limpeza de todo o canteiro central na Avenida Presidente Kennedy, Praça dos Romeiros, Jardim Lano Xandrina. Requerimento também ao CMTT, tapa buraco na rua JM, setor Jamil Miguel. Também ao CMTT, implantação de terceira faixa de deslocamento na Avenida Brasil Sul, com a Avenida Engenheiro Cortella, solicitando substituição de lâmpada queimada na rua Cristóvão Campos Jardim Bela Vista, solicitando troca de lâmpada na Vila São Vicente, residencial São Vicente, residencial trabalhador, troca de lâmpadas por LED, solicitando serviço de tapa-buraco na rua Cristóvão Campos, em frente ao 331 Jardim Bela Vista, solicitando também estudo técnico para implantação de conjunto semafórico na Avenida do Bico, Rua do Governo, bairro Jardim Caliço, solicitando a roçagem de limpeza de canteiro central por toda a extensão da Avenida dos Pirineus, bairro dos Pirineus, da Secretaria de Meio Ambiente e Habitação. Ao CMTT, solicitando redutor de velocidade na Rua Frei Caneca, bairro Campos Elísios. Há também o CMTT, solicitando requalificação de canteiro central na Avenida Amazílio Lino de Souza. Requerimento da vereadora Trícia Barreto, requer... solicitação de intervenção do órgão para tapar buraco de grande profundidade na rua Quintino Bocaiúva, na altura 234. Requer reparos no asfalto após a obra de rede de água na rua JM, setor sul, Jamil Miguel. Requer instalação de redutor de velocidade na rua Inglaterra, bairro Boa Vista. Solicitando serviço de roçagem na avenida acadêmica Adail Lourenço Dias, setor Jamil Miguel, primeira etapa. Solicitando serviço de roçagem de lotes baldios na rua P. 26, bairro Parque Brasília, segunda etapa.
solicitando serviço de tapa buraco no cruzamento das ruas Rui Barbosa e Cocantino Bocaiúva. Requerimentos do vereador Frederico Fred Caixeta. Requerimento à Secretaria de Meio Ambiente, Habitação e Planejamento Urbano, solicitando reparo de bocas de lobo, captação de água pluvial na rua Pedro Lobico, Parque São Joaquim. A mesma secretaria solicitando roçagem das quadras 1 e 3 na rua Antenor Joaquim Carvalho, residencial Pedro Dovico. Requerimento do vereador Hélio Araújo. Requerimento ao CMTT solicitando dom de uma lomba faixa, endereço situado na rua Jarbas Gomes, quadra 9128, bairro Tropical, em frente à creche doutora Zilda Armes Neumann. Requerimento à Secretaria de Meio Ambiente, solicitando roçagem de lote de lâmpadas de iluminação na rua Ouro Branco, Vila Jaiara. Solicitando também implantação de quebra-molas no endereço na Avenida Paulista, Vila Jaiara. Requerimento do vereador Jean Carlos Ribeiro. Requerimento de encaminhamento à Secretaria de Saúde, solicitando prioridade para vacinação contra a Covid-19 dos motoristas de transporte de carga, caminhoneiros e passageiros. Requerimento do vereador José Fernandes. Requer a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Humanos solicitando a construção de bueiros para escoamento de água na Rua das Araras, setor Lago dos Buritis. A Secretaria de Obras e Serviços Humanos solicitando serviço de tapa-buracos na Rua PV17, bairro Parque Brasília. Solicitando limpeza de terreno na Rua 50, setor Vila Norte. Requerimentos do vereador Marcos Carvalho. Requer encaminhamento à Secretaria Municipal de Obras para solicitar serviço de troca de lâmpadas na Rua Sargento Aquiles, bairro Jundiaí, próximo ao Colégio Estadual, professor Eli Alves Ferreira. Requerimento ao CMTT para solicitar serviço de tapa-buracos na Avenida Castelo Branco, Vila Harmonia. Solicitar troca de lâmpadas na praça localizada na Rua Cíntia Prá, residencial Itororó. Requerimento do vereador Reamilto Espíndola. Requer o envio ao CMTT solicitando serviço de tapa-buracos para toda a extensão da Rua João Vinheiro, Vila Jaiara. Serviço de tapa-buracos na Avenida Goiânia, Jardim Alexandrina. Serviço de tapa-buracos na Avenida Fernando Costas, próximo ao Jaiara Shopping. Solicitando reposição de lâmpadas da Rua Bolívia, na Boa Vista. Sem mais requerimentos, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, primeira secretária, vereadora Andréa Rezende. Requerimentos lidos estão em discussão. Em votação.
Discutindo.
Ainda em tempo, com a palavra na discussão dos requerimentos, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Apenas duas colocações. Aqui na solicitação do colega Alex, na Avenida Presidente, a roçagem na Avenida, na Avenida Central da Avenida Presidente, ela é feita, salvo engano, na frequência de uma vez por mês. Às vezes tem alguns meses de maior necessidade, duas vezes. Recentemente foi feito, eu inclusive acompanhei, porque tinha a solicitação de poda de todas as árvores, foram feitas ao longo do trecho compreendido entre o cruzamento da Avenida Universitária até o SESI da Jaiara. E com relação à Praça dos Romeiros, ela foi o ano passado, né, feita alguma pequena manutenção e também está na programação para a revitalização, mantendo as características dela. Então, fica apenas considerações que esse é um dos locais que frequentemente tem sido feita a roçagem de manutenção. E apenas, presidente, reforçando aí, pedir o apoio do senhor também nessa questão dos caminhoneiros. O senhor conhece bem essa categoria também, porque é empresário do ramo transportador, e nós sabemos que em Anápolis nós temos centenas, milhares de profissionais dessa área. Só em algumas empresas nós temos mais de 500 somados motoristas que diariamente estão empenhados na manutenção, distribuição de secos e molhados, de mercadorias, inclusive de farmácia, remédios. Então, nós solicitamos aí a avaliação da equipe de imunização, dos coordenadores, para quem sabe, na disponibilidade de doses aí, fazer com que essa categoria seja priorizada, porque está sempre no trabalho, linha de frente. Não tem trabalho home office, não tem entrega de trabalho, trabalha linha de frente diariamente na entrega das mercadorias. Então, são essas considerações aos caminhoneiros inscritos no CIT, aos caminhoneiros autônomos, aos caminhoneiros trabalhadores. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Conte conosco. Realmente, são pessoas que estão na linha de frente, assim como as pessoas que estão ligadas às funerárias, aos cemitérios, à saúde. Realmente, muito importante essa demanda que Vossa Excelência traz. Eu não fiz o pleito, porque senão iam falar que eu estava legislando em causa própria, né? A verdade é essa, mas é muito importante. Na sequência, correligionário, vereador Alex Martins, ainda na discussão de requerimentos.
Obrigado, presidente. Só colaborando com a fala do vereador Jean Carlos, realmente nós temos que agradecer a Secretaria, não só de Meio Ambiente, de Obras, como também a CMTT, que todos os pedidos que nós estamos pleiteando lá diretamente, ou mesmo através do líder do governo aqui, o vereador Jackson Charles, está sendo feito em tempo e hora. É porque nós ficamos muitos dias, Jean, sem as atividades, então tinham pedidos já antigos, mas colaboro com a sua fala. Queria só apenas, em tempo ainda, presidente, alertar sobre o nosso requerimento da construção da terceira faixa ali no cruzamento da Avenida Brasil com a Engenheiro Portela, ali nas proximidades do Atende Mais, do 4º Batalhão da Polícia Militar, em que as pessoas saem do centro, sentido centro CMTT ou centro-bairro, elas saem de três faixas e existe um estrangulamento para duas faixas. Um local em que tem muitos incidentes, acidentes de carros ou mesmo uma passagem de pedestre por ter uma escola municipal ali, o Rosevir. O nosso pedido é que no canteiro central seja feito um corte linear possibilitando a terceira faixa, ou seja, sendo bem objetivo. As pessoas que vêm do centro bairro vêm de três faixas e continuam nas três faixas, garantindo o deslocamento e a mobilidade de forma segura e tranquila naquela localidade. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Alex Martins. Na sequência, vereador Jackson Charles. Vereador Jackson Charles. Requerimentos em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Requerimentos aprovados por unanimidade dos presentes. Vereador Jackson Charles retornou à sala. Já passa a palavra pela liderança do Executivo ao vereador Jackson Charles, que tinha solicitado a discussão nos requerimentos, mas não deu tempo, né, às vezes o sinal da internet está ruim. Com a fala pela liderança do Executivo, vereador Jackson Charles.
Tudo bem, presidente. Compreensível. Apenas para contribuir na discussão dos requerimentos aí, já informar, eu tenho acompanhado, presidente, eu tive uma conversa com o prefeito Roberto Naves e na condição de líder do Executivo, nós temos conversado muito próximo com os diretores e com os secretários, principalmente do meio ambiente, dada inclusive a minha afinidade com a secretaria por ter passado por lá, e você tem observado que o serviço tem avançado bastante e tem acontecido o serviço. Inclusive, o pedido da vereadora Andréia, na Avenida Sócrates Diniz, nesse momento as equipes estão fazendo, atendendo o pedido feito pela vereadora Andréia, assim como no Pirineus e etc. e tal. Então, é importante essa cobrança, esse pedido, para que a população seja atendida a contento. Continuando a minha fala, da fala sobre a sala dos vereadores, presidente, o vereador Delcimar falou aí na sua fala sobre a questão de majoração dos preços dos combustíveis também, né? Assim como outros vereadores. Mas eu quero aqui agregar e honrar aqui com o vereador Delcimar, não só os combustíveis, né? A gente tem observado que todos aqueles segmentos que estão podendo funcionar, exemplo, supermercados, farmácias, a gente observa que um produto que você compra hoje por um preço, na semana seguinte você já não consegue comprar mais. Então, é importante uma fiscalização mais precisa, mais frequente do PROCON, principalmente nessas empresas que estão abertas, que não estão tendo problema com a pandemia, ou seja, estão faturando mais com a pandemia do que as outras empresas. Então, é importante, o vereador já falou do combustível, mas eu quero aqui agregar, não só o combustível, mas o arroz, o feijão, o óleo, né? A cesta básica, por exemplo, o remédio, está um absurdo. Você compra um remédio hoje, quando você vai na semana que vem, o preço já está totalmente outro. Então, é importante o acompanhamento do PROCON nesse sentido. Para também contribuir com o vereador Jean, não deu tempo de falar, vereador Jean, você mencionou com relação à vacinação de alguns grupos prioritários, a exemplo, por exemplo, dos funcionários de cemitérios, de dentistas, odontólogos. Já está acontecendo isso, vereador Jean. Já está sendo feita essa vacinação. De que modo? Existe a sobra das vacinações diárias, que elas são dirigidas para esses setores. As pessoas, é importante que essas demandas cheguem na secretaria. com relação de pessoas que trabalham e executam o trabalho naquele setor. A exemplo, os psicólogos já está sendo atendido. Os médicos que ainda não tinham vacinados por não estarem à frente no combate, mas estarem nos seus gabinetes, nos seus consultórios, também já estão sendo atendidos. A exemplo, inclusive, de alguns laboratórios que também a pessoa tem um contato direto com o contaminado com a Covid-19. Então, a Secretaria, dentro do grupo prioritário e dentro das demandas apresentadas, ela tem atendido e já, o secretário já está orientado para atender essas demandas, vereador João, quando surgir, encaminhar uma relação para o secretário, apresentando a demanda dessas pessoas, para que elas sejam inclusas exatamente nas sobras da vacina. Porque, infelizmente, vereadores, não tem vacina suficiente fora do grupo prioritário que é encaminhado pelo Ministério. E aí, para atender essa demanda e atender essa necessidade, vamos dizer assim, a Secretaria tem atendido com as sobras das vacinas daquelas pessoas que não vão vacinar, porque ela não pode passar também de um dia para o outro, ela perde a vacina. Então, a Secretaria automaticamente chama a pessoa através do telefone e efetua essa vacinação. Queria só passar essa informação para vocês, que eu acredito que pode contribuir. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Na sequência, pela liderança do PSB, vereador Dr. Zé Fernandes, vereador Jean Carlos está inscrito pela liderança do Democratas, logo fará uso da palavra.
Presidente, eu fui mencionado.
Então, doutor Zé Fernandes, um minuto, por gentileza. Com direito de réplica, um minuto, vereador Delcimar Fortunato.
Eu gostaria de agradecer o vereador Jackson Charles, que ele colocou muito bem. Eu falei dos combustíveis, né? Ele esticou aí, ainda mais aí, a questão dos secos e molhados aí, e outros produtos mais, né? Farmácia, etc, etc. Eu dou as mãos aí pro vereador, novo vereador Jackson Charles, com certeza temos que realmente pedir aí o Wilson Velasco para estar colocando a equipe aí, né, para fazer fiscalização, que realmente estão aproveitando aí muito supermercado, empresário no ramo de farmácia também, está abusando realmente do momento aí e saqueando o bolso do contribuinte aí, do cidadão aí. E nós não podemos aceitar, é inadmissível. Tamo junto, vereador Jackson. Abraço, obrigado, valeu.
Obrigado, vereador Delcimar Fortunato. Agora sim, pela liderança do PSB, vereador Dr. Zé Fernandes.
Presidente, eu quero repercutir aqui a fala no pequeno expediente do vereador professor Marcos, quando ele chamou a atenção para o drama que as crianças com câncer estão sofrendo aqui em Anápolis. Duas pessoas me procuraram para falar sobre esse drama no final de semana, um no sábado e um no domingo, e eu fiquei de entrar em contato com o senhor Valber, que eu não conheço, que é do Núcleo Esperança, e está a par dessa situação que o professor Marcos trouxe mais detalhes durante a fala dele, e eu vou inteirar, mas eu deixo aqui o apelo para a gente resolver essa situação que é dramática. Eu recebi fotos de criança com câncer no aguardo de consultas para serem assistidas. Quero falar aqui também sobre o requerimento de vacina aos deficientes que o vereador Fred Godoy apresentou, e falar que esse grupo, Fred, é o próximo grupo na ordem de prioridades, são 29 grupos prioritários e por idade, terminando os 60 anos a mais, entra aí esse grupo com comorbidades, que aqui, além dos deficientes, eu quero chamar a atenção para o drama dos pacientes renais e com câncer. Os pacientes que fazem hemodiálise 2-3 vezes por semana e que já são imunossuprimidos, já são mais suscetíveis a essa contaminação ao coronavírus. E aqui, por fim, terminar essa participação minha, pontuando sobre a matéria do Popular hoje, em que traz que a Enel, que já foi motivo de críticas várias, o vereador Jackson já foi mais contundente também na sua fala em algumas ocasiões a respeito do serviço prestado, o Popular traz hoje uma matéria que seja ser irônico a fala da Enel na nota, falando que a empresa Enel reforça que seguirá comprometida com a melhoria constante da qualidade do fornecimento de energia em Goiás por meio da modernização. Só pontuar que são 29 companhias avaliadas. A Enel em 18 ficou em último lugar, em 19 penúltimo e agora terceiro lugar. Não sei se é essa modernização na velocidade que ela está pontuando aqui, mas é dramática essa situação. Foi colocado o tempo de 17 horas sem energia no ano de 2020. Então, deixo aqui essa repercussão da matéria do Popular sobre a qualidade da companhia elétrica daqui de Goiás.
Obrigado, doutor Zé Fernandes. Só concluindo a fala de Vossa Excelência, a Enel, para mim, é a pior prestadora de serviço do estado de Goiás. Ela judia dos anapolinos e não melhora o seu atendimento. Na sequência...
Desculpa aqui, presidente.
Pois não.
Só de dois exemplos, o drama que foi para ligar a energia aí na nossa sede nova, na Câmara, e o drama também para ligar a energia no Centro Materno Infantil, na Jaiara, que ficou praticamente 6 meses. Esperando uma adaptação lá para melhoria. 6 meses aguardando a instalação dessa rede.
É vergonhoso. Realmente é um descaso com o cidadão anapolino. Na sequência, pela liderança do Democratas, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Apenas confirmando aqui o nosso projeto de lei apresentado hoje, que diz respeito à transparência e rastreamento informações da vacinação. Vai de encontro com o que nós vemos agora há pouco na explanação do vereador Jackson Charles e agora também com o vereador Zé Fernandes. Todas essas informações que vêm a trazer essas elucidações poderão estar diariamente numa plataforma digital, diariamente alimentada, mantida por um servidor, para que nós possamos ter essas informações pertinentes, vereador Jackson, que o senhor nos trouxe. Todas à disposição de todos numa plataforma para que não façamos requerimentos repetitivos, para que nós tenhamos informações online e fidedignas de todo o processo que está bem conduzido aí pela Secretaria de Saúde, mas para que nós possamos, inclusive, manter a população informada, porque nos cobram e acaba que a gente, às vezes, não tem a informação maior, detalhadamente. E, dessa forma, esse projeto vem bem a calhar, que nós teremos... aprovada aqui na casa, essa informação alimentada diariamente por um servidor. Nada muito complexo. Vai apenas, inclusive, informar as doses aplicadas, as doses que sobraram diariamente, quais os segmentos que tiveram a oportunidade de aproveitar essas sobras e todas as outras informações que possam contribuir com essa questão do processo de vacinação, que, volto a dizer, tem sido bem conduzido e vamos sair na frente de novo, como tem sido feito pela coordenação aí, pela Secretaria de Saúde e pelo prefeito. Ainda, no tempo que nos resta, vereador Frederico Godoy, o senhor trouxe a pauta a questão do CRI, segundo CRI propriamente. Tem sido reiteradas as reclamações, nós também temos sofrido solicitações diversas e entendemos que é necessário que haja uma parcimônia, um bom termo em relação à questão dos registros. Mas eu queria mais, só concluir, presidente, eu quero trazer também, Fred, a questão de uma situação que às vezes é importante que a Secretaria de Fazenda possa reavaliar junto aos tabelionatos, que é a questão da declaração do negócio jurídico, que nesse período de pandemia, muitos processos, trabalhos têm sido feitos virtualmente. Então, o cidadão contribuinte e que está em transferência do imóvel, ele às vezes deixa de comparecer presencialmente no tabelionato, mas muitas vezes a declaração de negócio jurídico está sendo exigida formalmente e o cidadão acaba deixando de fazer a transação, o município acaba deixando de recolher ITBI por conta dessa formalidade que nós sabemos. Quem vai definir realmente o valor é a planta de valores e muitas vezes o tabelionato poderia conseguir essa guia, concluir o procedimento e depois o cliente do tabelionato comparecer para assinatura e para conclusão do negócio. Porém, muitas vezes, essa exigência acaba dificultando o cidadão contribuinte, acaba apenas fazendo a procuração. Isso
é o que o
Jacques e o vereador Fred têm conhecimento.
É importante que nós possamos, quem sabe, avaliar junto à Secretaria da Fazenda, pelo menos nesse período, um processo de diminuir essa burocratização, suspendendo tal exigência, mas é lógico, nós temos que averiguar aí a questão legal e, de repente, fazer uma alteração para suspender nesse período e que possamos facilitar o acesso às vias de TBI para as transações imobiliárias. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Vereador Fred Godoy solicitou um minuto de réplica com a palavra. Fred Godoy.
Vereador Jean, obrigado por citar, mas o que, na verdade, o repúdio do setor todo é com o primeiro cartório de registro de imóveis, né? Cartório que está ali no Ana Shopping, não o segundo cartório aqui, como o senhor citou. Sobre a questão da digitalização, a gente sabe que o governo municipal vem criando algumas situações para isso, criou um zap que fala direto, passou esse zap para algumas imobiliárias. O serviço ainda está em análise, né? O serviço ainda está em teste. E hoje teremos uma reunião, às 14 horas, com o Daniel Marim, que é diretor aí dos Rápidos. Estará participando o presidente do Sindicato da Construção, presidente da Associação das Imobiliárias, alguns cartorários, né? A Cleide, que vai representar aí os correspondentes bancários, para a gente criar alguma.
Fred, você desativou o seu som. Retoma o seu som.
Isso, tá, melhorou, presidente?
Sim,
então, Jean, a gente vai ter uma reunião hoje com o Daniel Marinho, que é aí o diretor dos Rápidos, para a gente criar algum mecanismo que facilita tanto as imobiliárias, como aos cartorários, quanto aos correspondentes bancários, a puxar essa via de TBI de dentro do seu escritório. Daniel Marinho já está, a prefeitura está com essa ferramenta em teste, eu acho que logo, logo estará funcionando perfeitamente.
Obrigado, Frederico Godoy. Vereador Jean Carlos solicitou um minuto de tréplica com a palavra, vereador Jean Carlos.
Apenas fazendo, José, a correção, de fato, é o CRI da primeira, né? Primeiro CRI, mas eu trouxe à tona essa questão também das exigências da declaração junto ao tabelionato de notas, aos tabelionatos, porque os próprios tabelionatos têm nos cobrado diante da dificuldade nesse momento, né, de atendimentos presenciais. Mas é sempre bom reconhecer que o trabalho e a facilidade criada pela ferramenta do Zap da Prefeitura em relação aos ITBs trouxe realmente uma otimização, mas a pauta específica é essa questão também da exigência da declaração, que às vezes emperra o processo de conclusão da guia de TBI e acaba prejudicando, às vezes, a consumação de determinados lavratura de escritura que, por consequência, deixa de encaminhar o respectivo registro. Mas sem dúvida, um assunto importante, porque o município depende desses recolhimentos para a sua arrecadação também, e fica aí a ponderação da importância de acompanharmos frequentemente essa questão. Eu tenho certeza que o vereador Jacques, o vereador Fred também estão atentos a isso tudo e estaremos reforçando a todas as proposituras. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Vereador Jackson Charles solicitou um minuto de réplica também, pois teve seu nome citado. Com a palavra, Jackson Charles. Vereador Jackson... agora sim.
Quero contribuir com a fala do vereador Jean e dar uma informação importante, que também, obviamente, contribuirá aí também para o pensamento do vereador Fred. Nessa reunião que nós teremos agora há pouco com o prefeito, vereador Jean, uma das pautas, nós estamos conversando com o prefeito já há algumas semanas, e nós teremos presente nessa reunião o secretário de Fazenda. E, com certeza, em um futuro bem próximo, eu digo, coisa de 10 a 15 dias, nós teremos inovações impressionantes no que diz respeito a essa questão de emissão de guia de TBI, a declaração pode ser uma demanda que pode ser inclusa de tudo isso aí. E, acima de tudo, pontuei para o prefeito, que faz parte do mesmo contexto, uma revolução no cadastro imobiliário de Anápolis, que eu acredito que seja o ponto mais crítico hoje, que é o cadastro imobiliário, que envolve todas as demandas de transações imobiliárias. Então, nessa reunião estará presente o secretário de Fazenda, onde nós estaremos pontuando. Ele já irá apresentar, inclusive, para mim e para o prefeito, e juntamente com o vereador Leandro estará presente, já apresentará uma proposta de mudanças que acontecerão já de imediato, de acordo com a conversa que nós estamos tendo já
aproximadamente 30, 40 dias. Então, muita coisa boa pode acontecer envolvendo aí essa questão de TBI, guia de TBI, enfim, todo o processo para alavancar aí o setor imobiliário de Anápolis. Então, eu queria só fazer esse complemento aí.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Vereador Jean Carlos novamente solicitou tréplica. Com a palavra, vereador Jean.
Obrigado, presidente. Apenas agradecer ao Jackson as informações que possam realmente ter êxito, né, nessas inovações e acrescentar ainda mais eficiência a todo esse mecanismo importante para que o município continue arrecadando e facilitando as transações imobiliárias. E ainda venho, vereador Jacques, vereador Leandro, pedir que vossas excelências nessa reunião de hoje à tarde ponha a pauta, né, a baila, a discussão da nossa indicação aprovada por unanimidade dentro dessa casa relacionada à questão da possível aplicação do desconto máximo para pagamento parcela única, pagamento à vista do IPTU. Está estabelecido 10%, hoje é dia 5, vencimento previsto dia 20, temos 15 dias. Caso seja entendido e deferido, há tempo suficiente para organizar e certamente adequar ao recebimento desta proposta apresentada. É lógico, nós entendemos aí os aspectos, pedimos apenas que os senhores pontuem, quem sabe possa ter êxito aí nessa pretensão do Legislativo Municipal e não minha particular. Devo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Agora, na sequência, pela liderança do PT, professor Marcos Carvalho, lembrando que ainda inscritos pelo PR Reamilton e PL Hélio Araújo. Professor Marcos Carvalho, com a palavra. Professor Marcos Carvalho não está na sala neste momento. Passa a palavra pela liderança do PL ao vereador Hélio Araújo.
Presidente, nos comunicados da comissão que eu sou presidente, eu gostaria de dizer a respeito do córrego Extrema e do córrego Caldas, aqueles que correm ali para quem entra no DAIA do lado esquerdo, é o Extrema, que dá fundo ao novo aeroporto que está sendo construído, que não foi terminado ainda. Eu estive junto com a vereadora Celiane, com a vereadora Leia, Cleidilar, nós estivemos visitando, juntamente com o gerente da CODEC, que é o diretor Marlon Caiado, visitamos ali o Extrema e o Caldas para acompanhar de perto o que realmente está acontecendo ali naqueles córregos, naquela vazão que abastece ali, o Caldas abastece em torno de 45 municípios de Anápolis, da região leste, e alguns municípios aqui do município de Anápolis, não só a região leste, mas a região do Cristópolis, Paraíso, são vários bairros. E a gente tem acompanhado, agora começa a época da seca, a gente precisa urgentemente, eu até peço ao líder, que é o Jackson, encarecidamente que marque uma reunião o nosso prefeito, para a gente tentar discutir a criação urgente de uma APA, não só do Caldas, mas também do Extrema. O Extrema está totalmente assoreado, a gente acompanha e vê de perto, são dois córregos que abastecem não só a região de Anápolis, mas também descarrega no Meia Ponte. A preocupação nossa hoje não é só com a questão de Anápolis, mas a questão do Meia Ponte também. O Caldas descarrega toda a sua água ali na bacia do Meia Ponte. E já o Extrema descarrega no Rio das Antas, que abastece ali a nossa Curumbá 4, que são dois córregos com vazão muito alta de água. Tanto é que a gente acompanha e vê a disponibilidade de abastecer todo o DAIA, não só o DAIA, mas todos os 45 municípios, 45 bairros aqui do município de Anápolis. E peço urgentemente, carecidamente, que nosso líder marque essa reunião para discutir não só o legislativo, mas também o setor patronal, que é ligado ao DAIA, a questão também dos sindicatos patronais e laborais. Hoje, para quem não sabe, o DAIA emprega mais de 20 mil pessoas diretas, são trabalhadores que praticamente vivem daquele DAIA, vivem da água que abastece não só o polo farmacêutico, mas as indústrias que estão ali no DAIA.
Concluo, por gentileza, vereador Hélio. Tempo, Vossa Excelência expirou.
Tá, eu vou aguardar, a comissão vai aguardar encarecidamente essa reunião com o prefeito. Um grande abraço e obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Hélio Araújo. Agora sim, pela liderança do PT, professor Marcos Carvalho. Professor Marcos Carvalho está online, mas não está recebendo o nosso áudio, com certeza. É, vereador Jacques solicitou um minuto de réplica por ter sido citado pelo vereador Hélio Araújo. Com a palavra, vereador Jackson Charles.
Só para contribuir com o vereador Hélio, é uma demanda extremamente importante, coincide com o nome extremamente importante, mas nós temos aqui nessa Casa de Leis um representante no Conselho Municipal de Meio Ambiente, que é o órgão competente para levar essa demanda, uma vez que a APA ela já existe e ela, por se tratar de área restrita do Estado, ela compete à Secretaria Estadual do Meio Ambiente esta demanda. Mas que tudo isso pode partir já através de uma proposta encaminhada pelo Meio Ambiente da Câmara Municipal ao Conselho Municipal de Meio Ambiente, inclusive participando, propondo essa demanda, e após isso ser concretizado, aí sim, é um processo que tem que caminhar por essa vertente para que possa acontecer. Muito importante a colocação do vereador e da vereadora, e eu estou apenas orientando quais são os caminhos da pedra ideal para que isso venha a ocorrer. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Agora sim, professor Marcos Carvalho, pela liderança do PT.
Senhor presidente, demais colegas, reiterando aqui a palavra do vereador José Fernandes sobre a minha fala no pequeno expediente, nós precisamos resolver essa situação das crianças com câncer em Anápolis, nós precisamos de uma ação do Poder Público Municipal no sentido de abrir diálogo com a Prefeitura Municipal de Goiânia. É uma questão que está sendo apontada como uma questão técnica, mas que não pode esperar. Por isso, eu pedi novamente a fala para reiterar sobre essa questão. Quero pedir aí o líder do prefeito para levar essa questão para o Poder Executivo. Nós precisamos abrir contato com a Secretaria Municipal de Goiânia. O nosso município é pactuado com a Secretaria Municipal de Goiânia e eles estão se recusando a emitir a senha para que as crianças possam fazer um procedimento ambulatorial. Esse procedimento sempre foi feito, essa pactuação é antiga, é um procedimento feito no Hospital Araújo Jorge e eu repetirei todas as sessões desse assunto até que a gente possa achar uma solução, até que a gente encontre resolutividade para esse problema. Obrigado, presidente. Bom dia.
Obrigado, professor Marcos Carvalho. Na sequência, pela liderança dos republicanos, vereador Reamilton Espíndola.
Bom, como liderança, quero usar fala pelos republicanos, dizer também aos novos pares que estão aí abraçando a ideia e o projeto da pessoa com deficiência. No dia 16 de fevereiro, fiz um indicativo ao nosso executivo, prefeito Roberto Naves, pedindo a situação da vacinação para as pessoas com autismo, Down, deficiência intelectual, e outros nesse segmento. Também encaminhamos um ofício ao secretário Júlio Espíndola, também para ver essa situação de vacinação, tendo em vista que a imunidade das pessoas com deficiência é um pouco abaixo das pessoas neurotípicas. Agora, com esse projeto também, junto, lá, abraçando aí as necessidades da nossa comunidade, agora o recém-chegado vereador Frederico Godoy. Vamos junto. Bom, quero falar sobre o posicionamento da nota técnica do republicano, a pedido também da nossa presidência do partido, sobre a situação da nota técnica da situação do lockdown. Vem um pedido de uma revisão e um estudo sobre a situação do lockdown, tendo em vista que é interessante ver alguma situação de microempreendedores, feirantes e outros autônomos que vivem do trabalho, do dia a dia. E isso tem interferido na economia. Outra situação, quero fazer menção aqui do da situação do projeto que lançamos aí da campanha, que eu acho que é um projeto muito importante, né, de não me toque, não me abrace, né, acende, vamos ver, porque a situação da proliferação do vírus é justamente por causa desse contato. Existem alguns estudos técnicos, vários embasados, né, eu tenho estudado e acompanhado, já sobre a questão do profilático, né, abraçando a ideia aí do vereador João da Luz, né, e tendo em vista que eu passei por isso...
Vereador Hamilton, o tempo de Vossa Excelência expirou, conclua por gentileza.
E a nossa defesa é essa. Também quero fazer menção aqui, né, de um pedido de alguns motoristas da Urban sobre a vacinação também deles, né, e a gente já encaminhou aí, né, junto à Secretaria de Saúde, o ofício para que haja vacinação dos motoristas do transporte coletivo de Anápolis, porque eles não só fazem o serviço de motorista, mas também fazem o serviço de cobrador, onde eles pegam o dinheiro, a cédula, enfim. E aí a gente sabe que o papel também, né, é um dos proliferadores do vírus, né, Covid-19. Muito obrigado e boa palavra.
Obrigado, vereador Hamilton Espíndola. Não havendo mais inscritos na ordem do dia, encerramos o espaço da ordem do dia e abrimos o espaço das comunicações, já com três vereadores inscritos. Vereadora Cleide Lário, Andréa Rezende, Jackson Charles e agora Jean Carlos. Inicialmente, com a palavra, a vereadora Cleide Lário.
Quero aqui cumprimentar a todos presentes em nome do presidente dessa casa, cumprimentar todos os assessores de comunicação, assessores de imprensa, ouvintes da Rádio Manchete e do YouTube. Senhor presidente, eu pedi a palavra aqui nesse momento em provocação do colega Marcos Carvalho, que citou o nosso prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, falando sobre a regulação das crianças com câncer. Entendemos que é importante, sim, fazer o acompanhamento dessas crianças e todas as pessoas que têm essa doença que também leva à morte. Entrei em contato com a assessoria do nosso prefeito lá em Goiânia e ele colocou de pronto para nos atender e resolver essa situação a qualquer momento. Estarei conversando aí com o vereador Marcos Carvalho para que a gente possa ver essa agenda e para que possa saber realmente o que está acontecendo nesse trâmite da regulação entre Anápolis e Goiânia. Eles se colocaram à disposição, então, somente para responder ao colega, tá bom? Muito obrigada a todos.
Obrigado, vereadora Cleide Lário. Na sequência, vereadora Andréa Rezende.
Como primeira secretária, eu faço o requerimento, faço a leitura de todos os requerimentos de todos os vereadores. E tanto o meu gabinete quanto a dos demais vereadores, a maior demanda é para o CMPP, a Companhia Municipal de Trânsito. Como o líder do executivo, o vereador Jacques, como meu colega, disse, ele tem acompanhado de perto isso e eu quero aqui parabenizar o trabalho do CMPP. Sempre dirigente, atencioso com os vereadores, os nossos requerimentos estão sendo atendidos, e eu falo aqui pelo meu gabinete, mas vejo que em toda a cidade eles têm trabalhado com afinco e com a maior agilidade possível. Nós sabemos que ainda estamos no período das chuvas, que dificulta algumas ações do CMPP, de todas as outras secretarias, mas aqui eu quero parabenizar em especial o CMPP. É onde surge a maioria das demandas e eu vejo o trabalho deles de forma dedicada. Então, eu quero parabenizar Fernando Cunha, o Alvenzio, o Igor e todos ali do CMPP, como também as demais secretarias. Mas hoje eu faço esse destaque ao CMPP por ver o trabalho com afim que eles têm realizado. Meu muito obrigada, continuaremos encaminhando demandas e eu tenho certeza que vocês continuarão diligentes, competentes para atendê-las, porque assim nós estaremos servindo toda a cidade de Anápolis. Muito obrigada.
Obrigado, vereador Andréa Rezende. Na sequência, ainda no espaço das comunicações, vereador Jackson Charles.
Obrigado, presidente. Antes de falar o que eu queria falar, eu quero aqui cumprimentar e agradecer a vereadora Andréa pelo seu reconhecimento aos trabalhos desenvolvidos pela administração municipal e o respeito no atendimento às demandas do vereador. Dizer aos meus colegas e colaboradores que este é o nosso papel aqui enquanto líder do executivo.
É fazer um meio de campo para que as demandas apresentadas pelos vereadores possam ser atendidas. Nós temos feito esse trabalho muito forte junto ao prefeito e junto ao secretariado e nos colocamos aqui à disposição para sanar qualquer problema que possa vir a acontecer, entendendo a importância e o valor do vereador no exercício do seu mandato. Vereador Leandro, dizer aqui que, graças a Deus, eu sou meio complexado no que diz respeito à apresentação de muitas leis. E eu tenho tido muito êxito na Câmara Municipal com requerimentos e atitudes simples, né? Nós temos tido muito sucesso. E eu quero aqui antecipar a um requerimento que eu apresentarei amanhã, mas que já está praticamente tratado. É uma demanda que nós estamos com ela já há quase 8 anos. Aliás, são duas demandas. Uma nós estamos encaminhando agora. Uma demanda delas é o retorno da Regional da Saniago para Anápolis. É uma demanda antiga que nós precisamos definir ela e eu quero aqui antecipar que em uma conversa com o presidente Suavinski, ele acenou para mim que já está em estudos essa possibilidade e que eu posso, inclusive, fazer o requerimento que ele estará atendendo essa demanda por entender a importância dessa regional da Saniago, o retorno dela para Anápolis, porque ela não atenderá, inclusive, só Anápolis, sim as cidades circunvizinhas. É uma atitude simples, através de um requerimento negociado com o presidente da Saniago, que com certeza trará um benefício muito grande na qualidade da prestação de serviço da Saniago junto à sociedade anapolina. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Obrigado, vereador Jackson Charles. Na sequência, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Nas comunicações, eu quero aqui expressar também minhas condolências. Nesses dias difíceis, né, que estivemos aí atravessando, nessa paralisação, tantas famílias vítimas, lamentavelmente, dessa pandemia, dessa doença. Eu quero expressar aqui minhas condolências à família da Antônia, amiga nossa do Recanto do Sol, à família do Dr. Átila, ex-procurador dessa casa, que infelizmente também foi mais uma vítima dessa doença, à família do seu Gracindo e do Djalma, pais e filho que faleceram. O Djalma era aquele fisiculturista, né, renomado aí no estado de Goiás, no país. A todas as famílias enlutadas, né? A Jaqueline, a esposa do Átila, seus filhos, a todas as famílias enlutadas que, lamentavelmente, né, vieram aí a ter alguma vítima dessa doença. E pedir a Deus que encaminhe o mais bem possível a solução de estudo, aumente a vacinação, que nós possamos ter dias melhores. E eu quero ainda, senhor presidente, cumprimentar toda aqui as comunidades religiosas, né, durante esse período aí de quaresma, né, cumprimentar o esforço dos padres, né, dos ministros, dos pastores, cumprimentar aqui todos os padres, na pessoa do Dom Dilma, na pessoa do Bispo João e na pessoa do Padre Fábio e Padre Leonardo, respectivamente do Santuário de Santo Antônio e da paróquia Nossa Senhora Aparecida, cumprimentar os ministros de Eucaristia, os coroinhas, todos que da a comunidade que fizeram o esforço, né, para realizar todas as cerimônias, as celebrações, mesmo diante de tanta dificuldade, aos pastores também, a toda a comunidade religiosa de Anápolis, que mesmo diante de tanta dificuldade, se esforçaram para transmitir as suas celebrações, para realizar aí todas as celebrações do final da Sexta-feira da Paixão, da Vigília Pascal e da Páscoa. Meus cumprimentos a todos. Devo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Vereador Reamilton ligou o microfone, quer fazer uso do espaço das comunicações?
Bom, quero fazer uso aqui do espaço das comunicações, agradecendo a todos que participou, né, através das suas redes sociais aí no momento da Semana Conscientização do Autismo. E também quero agradecer ao meu amigo, né, Cassali, né, aqui do administrativo da Câmara, onde ele pôde participar conosco do programa Reamilton Espíndola, que acontece todos os sábados na Rádio Imprensa de Anápolis, 104,9 FM, onde ele pôde fazer uma participação tocando ali para nós, e nós pudemos né, junto com a esposa dele, Joeline, e a minha esposa Janaína Taíde, cantar o hino do autista, né, esse hino que foi feito por um amigo meu que já partiu para a eternidade, Ronaldo Cruz, né, já há uns 3 anos ele partiu, mas é o hino do autista. Inclusive, quero convidar a comunidade anapolina a ouvir, né, esse hino, né, está nas minhas redes sociais, né? E você quiser pesquisar também o hino do autista, é muito importante, é o grito do autista trazendo aí um momento de conscientização. Fica aqui meu agradecimento, muito obrigado e até outra oportunidade. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Hamilton Espíndola. Nenhuma inscrição solicitada, então da minha parte, só cumprimentar e agradecer os profissionais da saúde que estão na linha de frente aí no combate à Covid-19, que tem se esforçado, se desdobrado aí para atender a nossa população. Fica aqui o nosso carinho de toda a Câmara Municipal, de todos os vereadores, para com vocês que estão, né, dobrando a sua carga horária, que estão aí na linha de frente, tratando e cuidando das nossas pessoas. Um grande abraço a vocês. Sem mais nada a ser tratado, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão, convocando outra para amanhã, terça-feira, dia 6 de abril de 2021, em horário regimental, ainda assim remota, devido às circunstâncias que nós estamos passando. Agradecendo aos ouvintes que nos acompanharam através da Rádio Manchester, internautas e telespectadores que nos acompanharam através da Web TV. Uma semana abençoada a todos, fiquem todos com Deus.